toda da BRCast. Toque, toque, quem bate é o Fred Pavão e só sendo muito cara de pau pra não gostar desse episódio.
Eu sou a Thais Alckx e, olha, David Suchet, um atorzão desses, bicho.
Né?
Puta vida.
Um atorzão da porra.
Que é isso, meu irmão?
Olha, eu vou te falar.
Atuações marcantes.
Tendo David Suchet nesse episódio do Doctor Who é uma felicidade e uma tristeza.
Nossa.
Por quê?
Ah, tristeza.
Porque eu sei que ele não vai ser o doutor tão cedo. Porque pelo menos tem que ter aquele tempinho do pessoal esquecer que ele apareceu na série.
Tem que dar uns anos ainda.
Porque
aí,
daria um excelente
doutor,
né, cara?
Nossa, um excelente doutor, né? A gente já vai falar aí mais pra frente que até muita gente achou que ele era, sim, um senhor do tempo.
Né? É, e claro, né? Nós estamos falando aí de Knock Knock. Se você não nos sacou com as aberturas, né? Tá falando aí de Knock Knock, o episódio dessa semana de Doctor Who.
Já estamos no quarto episódio. Que coisa é essa? Que loucura!
Tá voando, né,
nossa,
cara?
Tá passando muito rápido e eu tô ficando desesperado, porque o Capaldi vai sair,
sim,
né?
Sim, sim. Mas é muito louco, porque assim, esse episódio, eu tava esperando até pouco dele.
Também.
E, cara, dos quatro, foi o que eu gostei mais.
É, a gente tá tendo aí uma constância, né, de episódios bem legais.
Na verdade, tá subindo, né?
É, de episódios bem bacanas, assim, mas esse veio com o pé na porta.
Olha, com o pé na porta de quê?
Na porta de madeira.
Olha, então, só já vou...
É muito trocadilho.
Depois de um trocadilho maravilhoso desse, que, olha, eu estou muito orgulhoso de você, David. Eu estou criando um monstro e estou muito orgulhoso disso. Então vamos partir aí pros e-mails antes que venha mais um desse.
Vambora.
Então, abrindo aí essa caixa de correio ali feita de madeira, sabe? Tipo aquelas caixinhas americanas que tem.
Que
tem
bonitinho.
Aquele negocinho que você levanta quando
sim,
chega a carta.
Sim, super legal.
Chegaram várias cartas nessa
chegaram
semana.
Chegaram muitas cartas. Tá chegando cada vez mais, né? É, durante as semanas, ao longo das semanas.
A gente tá precisando quase de um P.O. Box, né? De
não, vamos. Que tá a gente vai abrir uma caixa postal daqui a pouco.
Não, tô brincando.
Não, se fossem épocas pré-internet, a gente teria uma caixa postal,
como seria
com certeza.
Esse podcast em épocas pré-internet? Programa de rádio?
Não, não existe podcast, né?
Não, mas aí seria o quê? Um programa de rádio?
É, um programa
Olha
de
aí,
rádio.
Então, um programa de rádio.
Exatamente.
É, não, se fosse em tempos de cartas físicas, né? Estilo Cartinha da Xuxa.
Cartinha da Xuxa.
Essa parada. A gente ia precisar mesmo de uma P.O. Box, que chega muito. E cada e-mail que chega gigante, que daria tipo aquelas cartas grossonas, sabe?
Isso.
Tipo quando vem conta de muito tempo, que vem aquele
chumaço
de
tem
papel.
Umas cartas aqui que são 5 páginas, viu, gente? Mas tipo, são poucos.
Olha,
a maioria tá contida. Tá
sim,
contido.
Sim. Eu tenho uns primos, né? Que, enfim, que quando eu era mais novo, a gente trocava carta, né?
Claro.
E, cara, às vezes vinha umas cartas. Quem mandava cartão postal, essas paradas, eram uns calhamaços de papel. E aí, cara, demorava meses. Ele contava um negócio que já tinha acontecido, já tinha acabado e
tava ainda,
chegando
pra você só agora você tava sabendo. Mas vamos lá, né? A gente teve aí vários e-mails, mas o primeiro que a gente quer ler é um e-mail bem rapidinho que a menina até colocou assim, ó. Nada de importante.
Porém, foi muito importante.
É, a Mariana Davidovich. Ou Davidovich.
Davidovich, né?
Davidovich. É, ela fala assim, queria muito dizer que amei que tocou Ice Queen como música de fundo do podcast do Thin Ice.
Sim, que é o If Intentation.
Exatamente.
Da banda, que é muito bom, inclusive.
E ela fala, e também que o shopping com a patinação no gelo era o Barra Garden, bons
é
tempos.
É verdade, era o Barra Garden.
Olha aí,
não
cariocas.
Era o Barra World, cara, mas realmente Barra Garden era um shopping que ele só tinha isso de legal que eu lembro. Porque assim, eu nunca pensava um dia, puta, vamos no Barra Garden. Não, era sempre assim, vamos patinar no gelo? Vamos. E aí, por acaso, era no Barra Garden.
E eu me lembro
nada marcante lá fora isso.
Sei. Eu lembro que aqui em São Paulo teve por uma época no shopping Pompeia, não Bourbon, Pompeia. Era
o
shopping
que era antes do Bourbon.
Existia um shopping antes do Bourbon, que era o shopping Pompeia, tinha uma pistinha bem pequenininha lá.
Ali.
E no shopping Eldorado também tinha uma pista de patinação. Eu nunca fui em nenhuma das duas.
Não, o que eu lembro, e provavelmente que a Mariana também lembra, só tinha só no Barra Garden. E obrigado aí, Mariana, pela lembrança. Foi muito bom. Eu sempre acabo confundindo alguns nomes, né? É sempre bom. Ainda mais na Barra que tem 30 shoppings.
Pois é, né?
Então aí, fellow carioca, muito obrigado. Que bom que você gostou do podcast, que bom que você gostou do episódio. E que bom que você também se divertir aí nas patinações no gelo, naquela terra quente de meu senhor.
Não é verdade? Nosso segundo e-mail, então, é do Daniel Braga. Ele fala várias coisas, né, sobre os tenais. Uhum. E quero apontar uns pontos rápidos que fui anotando ao longo do programa.
Tá.
Um, O Lorde estranha sim o doutor chamá-lo de alienígena, mas não segue o questionamento, pois parece não ter entendido o que ele quis dizer.
Olha aí, é realmente, às vezes teve, passou pra mim. Eu acho que a gente assistiu mais de uma
batido,
vez, mas
passou batido, né?
Pra mim. Mas realmente ele fala, tá lá, e tá lá mesmo. Ele faz, né, é, dá uma estranhada, mas whatever, né?
É, eu acho que segue, né? É, ele, ele acha estranho, mas...
É que ele, na real, é que ele tava cagando pro doutor ali na hora.
É, eu também acho. É. Dois. Concordo com vocês, a Bill tá sendo a companion no sentido clássico, enquanto o Nardole tá sendo companion do metaplot of the season, o arco da temporada. E esse contraponto reflete um pouco, por um lado, aquele Ruvian, que redescobre sua série favorita, depois de ter desistido com a oitava, enquanto o hater chato fica querendo se ater à promessa de que esse doutor seria aquele com uma paramagnética única missão.
Nossa, são os termos muito difíceis. O que é uma paramagnética?
É, não, não, o que ele quis dizer assim, é o doutor parecia que no começo ia ter só um objetivo, só que não, né? Ele tem tanto o arco maior, como as aventuras do dia a dia com a Bill, né?
Afinal, o doutor, ele é um doutor muito mais multifacetado do que o doutor Gore de Spectroman, que tem só um objetivo, a
isso,
conquista.
Exato! Ó, ele fala, essa parada das camadas que vocês falaram.
Sim, sim. É, o doutor, ele é multi... A gente falou nesse episódio várias vezes, né? A gente vai falar mais pro review. É, Doctor Who, enquanto série, e o doutor, enquanto personagem, são multifacetados, né, cara?
Pra caramba!
Tem várias versões, tem vários estilos, vários gêneros, né, cara?
Isso, exatamente. Três... Tão bom ver vocês falando da atuação do Capaldi que eu também vou sentir saudades. E sou fã incondicional. Isso me deixou muito feliz, me identifiquei com vocês. Acho que faltou elogiar o discurso em si, que além de bem escrito, foi dito num lugar bem legal. Preciso e com o presente da Bill elogiá-lo depois. Foi quase um mini discurso, porque a gente já viu o doutor fazer discursos fenomenais.
Se você compara com, por exemplo, o discurso dos episódios dos Zygons, lá, o Inversion e o Invasion, esse fica um pouco abafado, mas quando você pega ele e isola, tipo, você analisa o discurso, é muito legal, cara. Ele fala sobre a questão das pessoas privilegiadas que acham que são donas do mundo e não são donas de nada.
Maravilhoso.
Toda a questão do racismo é tratada naquela cena de uma forma muito legal, muito, como a gente até falou, vai falar nesse episódio também, como as coisas estão sendo apresentadas de forma fluida, né? De forma natural.
É.
E esse discurso veio assim, e é muito bom você ver que o doutor estava se posicionando a favor da Bill e contra preconceito, contra um monte de coisa. E isso não deixa de ser uma lição pro fandom também, né?
E eu acho que a Bill ali naquela hora, ela ficou tão tocada, ela ficou tão grata, ela ficou tão feliz, tanto que depois ela elogia o doutor. Uhum. E tipo, caramba, ela tá elogiando por um negocinho desse tamaninho. Cara, imagina se ela visse, a gente teve até um e-mail aqui falando, imagina se ela tivesse ouvido o discurso de Rings of Akatham, por exemplo,
então,
né?
É engraçado.
Que também é um discurso lindíssimo.
A Bill, ela tá se mostrando uma das companhias mais gratas de estar com ele, porque ela sempre agradece, ela sempre fala que ele é um bom professor, porque realmente, pra ela, uma pessoa que tinha uma vida tão banal, né, cara, ela, uma garota que não tem mãe, não tem pai, mora na casa de foster parent, trabalha num emprego que deve ganhar super mal ali, que não tinha perspectiva de vida nada, né, cara?
Zero, zero.
Começar a ver esse monte de maravilha e coisa bizarra de um dia pro outro, literalmente, cara.
Sim.
Ela tem que ser grata mesmo, cara.
E ela sente uma gratidão muito natural, assim. Sim, é muito, muito orgânico. Forçado, né? É tipo, ai, doutor, obrigada, viu, por me trazer aqui, né?
Aquele jeitinho dela.
Aquele jeitinho.
Eu vou além, eu vou sentir muita falta do Capaldi, como ele falou aí, que a gente disse, mas eu também vou sentir muita falta da Permec se ela sair, cara.
Nossa, com certeza.
E tá no quarto episódio.
Ela tá se revelando uma companhia extraordinária.
É uma dor
verdade.
Saber que ela tem chance aí de ficar só uma temporada.
Pois,
né,
enfim. Bom, vamos continuar. Eu venho trazer uma reflexão no grande cenário que eu venho tendo desde o final da oitava temporada, por toda a nona, e agora, depois desses três episódios, me ocorreu com muita força por causa do final de Ten Eyes e do que vocês começaram a falar sobre o que está atrás do cofre.
Sim.
O começo do 12º tinha a coisa de ser o momento da vinda do Valeyard, com todos os questionamentos morais, um pragmatismo que ao longo das temporadas vai mostrando que o lado light vai vencendo, mesmo com todos os pontos sem retorno.
Sim.
Matar, decidir que alguém já está morto e sem salvação mesmo antes de morrer de fato, e como vocês lembraram, superar para salvar os demais, e o plot da redenção do híbrido, apagar a clara da lembrança e do Be a Doctor,
sim,
né?
É, o lance que ele... Bem, o Valeyard, pra quem não sabe ou pra quem não lembra, né? Ele é um elemento que foi colocado lá na série clássica, em Trial of a Time Lord, lá com o sexto doutor, que era uma encarnação futura do doutor que tava voltando no tempo pra tentar roubar as gerações dele. Na verdade, ele é como se fosse uma amálgama de tudo ruim que o doutor tinha.
Isso.
E ele vai...
Do lado negro do doutor.
Porque todos têm um lado sombrio, né? Só que o lado sombrio do doutor se materializaria em alguém.
Isso.
E ele aconteceria em algum ponto entre a 13ª encarnação e a última. Antigamente falava, já a 13 vai ser a última, né? Só que não, né? Por conta do...
É, isso mudou, mas...
Por conta do ciclo novo. Mas então a gente entende que ele vai... Ele pode aparecer a qualquer momento a partir de agora, né?
E a gente sabe que um dos primeiros questionamentos do 12º doutor, do Capaldi ali, foi... Uhum. Eu sou um bom doutor? Eu sou um bom homem, né? Sim. Começou com esse questionamento e como ele disse aqui no e-mail, Daniel Braga, o lado light tá vencendo,
sim,
né? O lado do bem tá vencendo, né? Então é a construção do 12º mesmo, né?
É.
A gente falou muito do Valeyard, a gente queria muito que o Valeyard voltasse, mas não é agora.
É, o Valeyard ele vem sendo...
Se voltar, né?
Ele vem sendo citado aí desde a época ali do Matt Smith no finzinho, o Simeão falava do Valeyard. Eu tenho como... O Valeyard é um dos meus vilões favoritos, se não o meu favorito em Doctor Who. Então fica assim, eu fico muito querendo que ele volte o tempo todo, em especial por ver essa dualidade do Capaldi e ele ter esse questionamento de... Ah, será que eu sou bom?
Que é muito legal.
Será que o que eu tô fazendo... Porque tem muito isso, né? Às vezes a pessoa, o vilão, muitas das vezes ele acha que ele é o herói da
ele
situação.
Ele é o certo.
E aí eu acho que isso fica passando na cabeça do doutor. Tipo, será que tudo isso que eu tô fazendo, que eu tô achando que eu tô ajudando, será que eu sou bom mesmo? Será que...
Será isso mesmo.
Que aquele cara que apareceu lá, não sei quantos anos atrás, será que esse cara vai aparecer agora? Será que sou eu? Eu não sei, né, cara?
E bate aquele medo, né? Aí ele pergunta, o que vocês achariam do 12º ter uma versão amalgamada com o mestre que se torna o Valeyard, e dessa forma o Capaldi se torna um ator recorrente como inimigo do 13º?
Cara, olha, uma doideira, a viagem...
Teorias louca, malucas porém, de fã, mas nada
um
é
sentido. Na série tudo pode vir a fazer sentido se o roteirista quiser, né, e for bem feito, é o que a gente até fala de quadrinho, né?
Claro,
o roteirista quer qualquer personagem, a Garota Esquilo ganhando o Dr. Doom.
Né? Exatamente!
Então, assim, se o roteirista quiser, dá pra fazer isso. Seria um prazer ver o Capaldi aí continuando em Doctor Who, mesmo que em outro papel. Mas, particularmente, acho que isso não vai acontecer. Se bem que, se fosse bem trabalhado, seria muito legal.
Ele até fala, acho que ninguém poderia fazer um Nemesis mais terrível de um doutor que não o próprio melhor ator do doutor.
É, justamente.
E, assim, realmente, o Capaldi, ele é um puto ator.
Sim.
Assim, ele é extraordinário. Aliás, o Capaldi é um ator que, se tivesse sido escolhido pra ser um mestre, ia fazer super bem também.
Sim. Ele é muito facilitado nesse ponto,
porque,
né?
Ele pega o papel e ele transforma num negócio,
sim,
maravilhoso.
É, assim, só um adendo a esse lance de, mas aí o Valeyard seria um amálgama do doutor e do mestre. Sabe por que a única coisa que faz eu torcer um pouco o nariz com isso? Porque isso talvez tirasse um pouco do peso do Valeyard. Tipo, o Valeyard é mal,
sim,
porque ele é a mistura de um cara bom com um cara mal, e aí o lado mal do cara mal do mestre prevaleceu. Só que aí isso tira um pouco o lance do personagem, que é todo mundo tem um lado mal, e se você deixar esse lado mal tomar conta.
Isso.
Né? Tipo, até o maior herói de todos os tempos tem um lado maligno.
Uhum.
Né? A gente tem aí N exemplos de coisas assim, a gente tem o Adam Warlock com o Magno.
Sim.
Tem vários heróis que tem esse lado evil.
Isso.
Que toma conta às vezes.
É isso. Muito feliz de estar com vocês. Um beijo. Beijo pra você, Daniel,
sim,
Braga.
Cara,
obrigada,
um
pelo e-mail. E vamos então para o próximo e-mail do Leonardo Prandi.
Uhum.
Fala, galera da ou do Doctor Who Brasil.
É do, né?
O site, o podcast.
E é o programa também.
O projeto, o programa. Enfim. Caras, eu tenho algumas coisas para falar, outras para debater, outras para soltar no ar e sair correndo. Então vamos lá. Sobre o episódio Tenais, eu não esperava muito do episódio, mas adorei. Devagar ele foi nos cativando e os diálogos dessa temporada estão incríveis, bem bolados e criativos. Adorei o fato de que os episódios foram contínuos, lembrou demais a série clássica.
Uhum.
Um comentário sobre as bombas e a Sonic Screwdriver. O doutor não amarrou a Sonic ali pra atrair os peixes e fazer eles puxarem as bombas pro fundo do mar? Pra daí ele poder entrar na água também e colocar as bombas nas correntes?
Uhum.
Tô viajando ou pode ser?
Então, cara, é uma interpretação. Eu não vi assim. Eu vi que ele tá... Sonic era o que ia ativar os barris de pólvora que explodiu lá dentro.
Isso.
Era o cocô que explodiu.
O cocô.
A Sonic, ela ativou o explosivo. Porém, se a gente parar pra pensar que a Sonic atrai alguns tipos de peixe...
Sim.
Voltando lá no Christmas Carol, né? Que o Onze, ele pescava o tubarão com a Sonic dele. De repente, isso faz sentido,
Eu acho que faz sentido. Você não está viajando tanto assim.
Pode ser, a sua versão pode ser a real também.
Sim. Sobre a Susan, acredito que se ela tiver que aparecer na série para ser homenageada, a hora é agora com o Capaldi.
Sim.
Ele é o doutor certo para encontrar com a Susan depois de todos esses anos. Ele é mais velho, tem o ar de cuidado, carinho... afeto, ele é bem vovozão.
É, inclusive a gente vê isso bastante nesse episódio do
É verdade. Acredito que uma cena dessas, com o peso que tem o rosto do Capaldi e sua atuação fora do normal, seria de arrancar lágrimas de qualquer marmanjo.
Sim.
Susan, apesar de já velha, ainda deveria ter aquela alma de garota, que ficará feliz em rever o seu avô. E o melhor de tudo, revê-lo da forma como a deixou. Feliz, sem dores sobre os ombros, sem pesos tão grandes para carregar, correndo livre pelo espaço e tempo, com o intuito de conhecer o universo.
Sim.
Acredito que um doutor jovenzinho, colírio capricho, não serve para algo assim. Mas Capaldi é o cara para isso.
É, eu vou além. Eu acho que o doutorzinho, o colírio capricho bonitinho, já não serve mais para a série. Eu acho que, assim, já teve esse momento, já cumpriu o papel do que precisava lá, entre muitas ressalvas, né, que eu acho que não precisava de verdade. Mas eu acho que agora já era, cara. Passou, não precisa mais disso. E o que você falou foi muito bem dito. Eu acho que regredir para um doutor mais carinha bonitinha e não tanto conteúdo... E podia dar uma zoada na série. Então, Chris Chibnall, tome cuidado.
É.
O lance da Susan, né, cara, é muito legal a gente ver que você tá falando aí, ah, o Capaldi, ele tem mais essa cara de vovozão, mas nesse episódio de hoje a gente vê que ele fala pra Bill, eu não tenho cara de ser seu avô.
Tá maluca?
E tem que lembrar que a Karen Ford é mais velho do que o Capaldi.
É,
então ela já...
A Carol tá bem senhorinha, já.
Com ela mesmo, que ele não tem cara de ser avô dela com esse rosto dela.
É.
Mas é muito legal se ela aparecesse, chamasse ele de avô, e ele meio que... tivesse uma menção a essa cena de novo, tipo, caramba,
claro.
Eu não tenho cara de ser avô dela, mas eu sou avô dessa, mas tudo bem, sabe?
Ele já era avô desde a primeira regeneração, né? E eu acho sim que ia ficar lindo o Capaldi com a Carol Ann Ford.
Sim,
eu
ter.
Sou inclusive a favor de trazer a Carol hoje com carinha de velha, já,
mas se
sabe?
Trouxer, vai ter que ser, né? Vai ter que ser ela,
não,
depois
então,
dos eventos,
sabe, porque,
dos áudios,
né? Mas eles podem trazer outra atriz pra fazer a Susan jovem.
Ah, já, e regenerada, talvez, né?
É, não, eu gostaria que fosse a Carol mesmo.
Não,
porque
mas eu acho que
ela
se for
é a Susan,
Carol,
né?
Sabe por quê? Teve a foto dela já aparecendo e outra. Não teve outra pessoa, não teve outra atriz fazendo ela. Eles não iam fazer agora, entendeu?
Teve em Adventure Space and Time,
Não, mas aí, não. Ela tava fazendo a atriz que faz a personagem. A personagem em si, pra gente falar, o Bradley fez o primeiro
doutor.
Mais ou menos. O Bradley fez o William Hartnell, que fez o primeiro doutor.
É,
entendeu? Agora, uma outra atriz fazer, a Susan nunca teve. E seria legal, assim, ela vir velhinha, porque ela ia trazer não só o peso do tempo que o doutor deixou ela lá no futuro, né, lá no, com o primeiro doutor, como com todas as histórias que ela teve posteriormente. Teve depois a história com o oitavo, tem a família dela.
Ah, ela tem muitas aventuras.
Sim, sim, porque tem o lance do o filho dela, né, que o doutor já viajou um tempo com o próprio bisneto.
Isso.
Então, cara, é legal se eles trouxerem ela, e já que o Moffat, ele provou que ele sabe fazer isso em Night of the Doctor, em que o Paul McGann, ele fala dos Companions dos áudios.
Ele canoniza na série de TV elementos do universo
já
expandido.
É cano, mas ele só bate o martelo pra quem reclama que não é cano.
E,
então
trazer
a Carol
isso.
Pode fazer menção a isso, né, cara?
É, sim, muito legal. Bom, vamos lá. Sobre Clara, minha companheira favorita. Tenho um crush nela. Adoro demais ela. Mas achei que Moffat destruiu a personagem. Morte ruim, final mais ruim ainda. Apesar de um ótimo episódio.
Uhum.
Clara merecia algo melhor do que aquilo. Dar a ela o Danny Pink também foi quase uma tortura. Pior personagem da série depois de Love and Monsters e seu vilão Absorba Bobo.
É, com a diferença, né, que Love and Monsters, eu sempre defino Love and Monsters, acho que é um bom episódio. O Absorba Bobo foi feito por uma criança, né? Então tem toda essa desculpa, né, cara? O Danny Pink foi feito por um time de adultos. Esse é o problema.
Não, realmente, gente, o Danny Pink, acho que não tem uma pessoa que eu já vi falando que gostou dele.
É, pois é.
Aí ele fala: gostaria que tivesse tido rumos diferentes, um pouco menos megalomaníacos e mais pé no chão. Ainda assim, não acredito que a Impossible Girl volte. O ciclo dela se fechou ali. O que podemos ver é algo no universo expandido sobre as viagens dela com a Shielder.
É, isso em
especial... Acho que tem um livro, não tem? Da Shielder já? Mas
sim,
não sei,
mas
se...
Não sei se é pós,
né? É, também não. É, acho que é... Não, é a Shielder durante os anos que ela sobreviveu
ela
ali.
A Mi,
né? Isso.
É, eu acho assim, tipo, isso é uma coisa que eu sempre defendo. Tem personagem que realmente não cabe voltar pra série, opinião pessoal. Mas que daria super bem num spin-off aí fora, por exemplo.
Pô,
tem
seria
Ghost,
legal,
aí,
é.
O personagem do especial de Natal, que ele não... Eu não sei se cabe ele voltar pra série, mas ele tá tendo uma série de quadrinhos, né?
Isso é bem legal.
Muito bem feito, porque ele é baseado em quadrinhos, então ele tá tendo uma série de quadrinhos, é muito legal.
Porra, ficou quase metalinguístico.
É, pois é, como ele falou aí, cara, ia ser muito legal você ter, por exemplo, um quadrinho da Titans, não sei, Clara and Me.
É.
E aí é só as aventuras dela.
Fazer,
sendo quase que um doutor em outros pontos, entendeu?
Ia ser super bacana, né? A gente tem outras ideias de spin-offs.
Sei lá,
o pessoal da Paternoster Gang. É. Isso aí tem espaço,
São personagens que tiveram sua importância, mas que eu não sei se cabem voltar pra série, entendeu?
É.
Mas merecem ganhar uma coisa expandida, porque N personagens já ganharam, entendeu?
E porque as pessoas gostam dos personagens,
Sim.
né? Eu acho bacana.
Você dá um spin-off, por exemplo, você dá uma série de quadrinhos ou uma série de áudio pra uma personagem que foi tão querida por parte do fandom, é você levar parte do fandom pra dentro do universo expandido, que
Sim.
a gente sabe bem que não é todo mundo, não é 100% de quem vê a série que tá no universo expandido, não só no Brasil, no mundo, né?
É.
Então você pega e dá, por exemplo, uma série de audiodrama com a Jenna Coleman, você acha que a galera que é fã de Jenna Coleman não ia lá escutar?
Eles iam adorar, né?
Pois é,
e então com a atriz da Shielder também, né?
Então.
A Maisie Williams, ia ser Sim. bem bacana. Ou quadrinhos, né? Porque aí Sim. você nem precisa das atrizes.
Eu acho que o quadrinho é mais crível até, porque a Jenna tá fazendo agora a série da Vitória.
A Jenna tá com a carreira em expansão, né? A Maisie Williams também. É complicado trazer os atores de volta.
Sim.
Quadrinho seria uma ótima opção, de repente um livro, alguma coisa assim.
Não, quadrinho eu acho mais legal. Você podia fazer isso com a Titan, eu acho que ia ajudar bastante a vender mais quadrinho ainda.
Também acho.
Sim.
Aí ele fala assim, sobre o próximo doutor. Homem, mulher, negro, azul, venha o que vier. Pode ser o Yondu.
Pode ser o Yondu.
Será incrível. E será o doutor. Eu sempre pensei assim, o Doctor Who é uma série onde tudo pode ser testado. Coloque uma mulher no papel por uma temporada. Se der ruim, basta regenerar. Simples demais.
Sim.
Vale a pena arriscar. E se for com a Eva Green, vale o dobro.
Vale o triplo, o quadril, o infinito, né?
Aí ele, chega de doutor boyzinho chipeiro.
Sim, por favor.
Queremos doutor gordinho, doutor rabugento, doutor maluco, doutora crush. Ô, BBC, vacila não, poxa.
Mas é verdade, cara. Como
legal
eu falei, não...
isso. É que a gente falou, a casca não importa.
A casca não importa, porém, se voltar a ser um arquétipo aí que eles já usaram, é meio merda, né?
Tipo... Então, eu acho que assim, de novo, bem executado, você pode colocar o que
claro,
você quiser.
Claro, com certeza.
Só executa direito.
É.
Sabe? Eu acho que é por aí.
Sim.
E ele fala, a propósito, o fato do Matt e do Capaldi terem gastado energia de geração doando pra River e pro Davros, isso poderia no futuro gerar um doutor bugado? Sem partes do corpo ou algo defeituoso? Afinal, ele gastou energia em uma futura regeneração. Irá faltar um pouco para completar. Talvez um doutor jovem com algum defeito, desgaste, cansaço. Eu não sei, acho que não.
Eu acho que não agora, porque no caso do Matt Smith até sim, porque a gente sabe que ele era o último daquele pacote. Então se bem que não, esse, o último ele já morreria, né? Mas, por exemplo, o Capaldi, como ele é o primeiro desse pacote, talvez agora não... Vamos supor que ele tenha queimado meio crédito. Ele não precisa pagar isso agora, ele pode pagar, sei lá, na última desse ciclo. E aí ele vem, sei lá, sem uma perna, ou vem o Peter Dinklage por ser anão.
Eu
entendeu?
Acho assim. Pô, seria legal o Peter Dinklage
é um
como doutor.
Hein?
Ele é um putatorzão da porra. Então, eu acho assim. A energia. Isso é minha opinião pessoal, tá? Minha opinião pessoal. A energia que ele gastou, tanto com a River, tanto com o Davros, não é uma energia de full regeneração.
Ah, não, mas você entende, é que nem um carro. Se você abastece pra 1 quilômetro e você precisava fazer 1,100 km, você só vai conseguir andar 1 quilômetro.
Não, eu sei, mas... até entendo. Mas, por exemplo, eu considero regeneração... O War Doctor é uma regeneração completa. O Doutor Mãozinha, que a gente fala,
é um crédito,
né? O Metacrise, ele também é uma regeneração completa.
Porque ele queima um crédito inteiro, né?
Porque ele queima um crédito inteiro. No caso da River, ele só deu um healing... rápido ali, ele curou a mãozinha dela.
Não, eu
não acho que isso é uma regeneração inteira.
Também entendo, também concordo com você nesse ponto. Acho que é por aí também. Porém, se o roteirista quisesse usar isso, esses dois eventos separados, pra justificar alguma coisa,
Sim.
ou por exemplo, botar o Peter Dinklage,
é possível.
Ou botar, sei lá, um ator
possível.
Que não tem um braço, poderia ser usado assim
poderia.
E ia ser muito legal.
Sim, sim, faz sentido sim. Pra finalizar esse e-mail maior que a napa do Tom Baker, faça um podcast sobre quem é o curador. Olha aí, que bacana.
Mas aí, Letícia, você que chorou com o curador, vamos
é
fazer.
É verdade. Abraço, Casa Rubens. Jerônimo, fã número 1 do Eleven. Sorry. Não
Sem
precisa
problema.
Pedir desculpa. Eleven é o querido de muitas pessoas.
Sim.
E assim, gostamos muito do seu e-mail, Leonardo. Obrigada.
Todos os e-mails da semana foram muito bons, né? Os que a gente
Sim.
leu, os que a gente não leu também foram muito bons.
Por mim, eu lia todos, só que não dá tempo, né?
A gente vai fazer um podcast só de leitura
Nossa
de e-mails,
Senhora!
Né? Mas enfim, foi um muito bom episódio semana passada. Essa semana também foi excelente o episódio.
Boa.
E provavelmente semana que vem a gente vai ter a caixa aí até mais cheia, né? Porque esse episódio da semana acho que foi até mais bem aceito do que da semana passada.
Eu acho que sim. E muita gente já tá elaborando teoria sobre o Knock Knock, porque o cofre foi aberto!
Sim, isso vai gerar bastante e-mail. Se não já chegou algum, né?
Então vamos lá, então, né?
Sim, vamos aproveitar que o cofre foi aberto. Vamos abrir aí as portas pra esse episódio, pra esse review maravilhoso, esse episódio incrível.
Vem com a gente!
Então aí, indo direto aí, abrindo essa porta de madeira...
Nossa, hoje vai ser uma loucura isso aqui.
Abrindo os portais aí do review do episódio, cara. De novo, como eu falei na abertura, um episódio que eu gostei muito, que eu não tava achando que ia ser tão bom.
E idem?
Assim, eu achei que... Eu sou um grande fã de terror, pessoas que me seguem...
Verdade.
Vocês sabem disso.
Verdade.
Eu achei que eu ia gostar. Por ser episódio de terror, eu já ia gostar de cara, realmente. Só que eu gostei muito mais do que eu tava esperando, cara.
Eu também, eu gostei mais do que eu tava esperando. Eu achei que. Eu achei que ia manter aí, né, a média dos episódios anteriores, mas não! Ele superou as expectativas, ele foi muito melhor, assim. Eu achei que foi um episódio excelente.
E não foi nem questão de. O pessoal pode falar, ah, porque vocês estão com a expectativa baixa, nem é questão, porque eu, como eu gosto muito de terror. Eu tava esperando um bom episódio, porque assim, quando é terror tem que ser bem feito, cara, não adianta. Em especial que a gente teve episódios de terror em temporadas passadas que foram do Mark Gatiss, e eles foram bem fracos, porque o Mark Gatiss, ele gosta muito de terror, a gente sabe isso aí, tem documentários
ele
que ele
é
faz,
fã disso, né?
Mas ele não sabe executar tão bem episódios de terror, então a gente tá meio defasado.
É,
quando eu vi
tá
que esse episódio
mesmo.
Era de terror e não era com ele, eu me animei.
É.
Então a expectativa já tava alta e foi, ela foi suprida e foi superada. Cara.
Exatamente. É um outro roteirista, se não me engano, é um roteirista estreante, me foge agora o nome dele, tá lá no site, mas mandou muito bem, né? Eu acho que foi o terror na medida certa, foi drama na medida certa, comédia na medida certa, tá tudo equilibrado nesse episódio,
assim,
sabe?
A gente teve, óbvio, né? Coisas que ajudaram muito o fato do Sucheta no episódio.
É.
Pra quem não assistiu, aí é uma super dica nossa, vão assistir Hercule Poirot, cara.
Sim, Poirot é uma série da TV, é a história do detetive belga das histórias da Agatha Christie, gente.
Sim, sim.
E assim, esse cara, ele viveu Poirot por anos e anos, ele foi indicado ao BAFTA, é um puto ator, Hercule Poirot, o cara é foda, assim.
Sim. Que era uma série meio dupla, né? Porque tinha Poirot e tinha a Madame Marple,
Miss Marple,
isso.
Que também, né, é personagem da Agatha Christie.
Se não me engano, tinha episódio que misturava, não tinha?
Eu não sei se teve um crossover.
Na verdade, essas
séries são tão antigas que eu assistia no Eurochannel. Olha quanto tempo faz.
Não, engraçado, eu não assisti no Eurochannel, não. Eu tinha um... Eu não sei se era um DVD, assim, de DVD mesmo, ou se eu baixei e botei no DVD, sabe?
Então, são bem antigas essas séries. Acho que passou também em outros canais de TV a cabo e tal, depois. Mas, assim, é icônico, né? Faz parte da cultura britânica, tanto
sim.
quanto o Doctor Who.
Apesar de não ser um personagem britânico.
É, né? Ele é belga, mas é da Agatha Christie,
sim,
né?
Claro, claro.
E outra curiosidade legal aí, que a gente já vai puxar, é que o David Suchet e o Peter Capaldi já trabalharam juntos
sim,
antes.
Não é. Talvez isso tenha ajudado na química, na dinâmica.
É.
Isso é tão boa, porque eles trabalharam já em Poirot.
Sim.
Né, em um episódio em que o Capaldi faz um palhaço.
É, o Mistério da Semana, né? O nome do episódio é Wasp's Net.
É, porque o Poirot, ele funcionava meio como o Doctor Who, assim.
Isso,
não era,
o mistério
não era
do
uma
dia.
Coisa gigante. Cada episódio era fechadinho, ele tinha o mistério, raramente tinha um two-parter ali, um episódio
isso.
que continuava. Mas normalmente era assim, eram historinhas fechadas, Monstro da Semana, que não era monstro.
Mistério da Semana. É um detetive, é um Sherlock da vida, né? E nesse episódio em especial, o Capaldi foi um guest, né?
Sim.
E esse episódio foi a hora em 1991. Olha quanto tempo faz. Capaldi tá jovem, teremos fotos aí no post.
Sim, sim.
E depois, um ano depois, em 1992, eles voltaram a trabalhar juntos na série The Secret Agent, já da BBC.
Essa é da BBC mesmo, né?
Isso, que é da BBC, que inclusive ganhou uma versão nova com Toby Jones.
Que é o Dream Lord.
Que é o Dream Lord em Doctor Who. É, Inglaterra,
quem Toby Jones,
15
né?
atores,
sim.
não é verdade? Então assim, eles já trabalharam juntos. E a gente tava assistindo agora o Doctor Who Fan Show.
Sim.
E o...
Crystal Dee, um abraço.
Crystal Dee, maravilhosa. Amo Crystal Dee, adoro ela. Ela dá nossa, like nas nossas coisas.
Nossa amiga, vem aqui gravar com a gente. Pega
nossa, adoraria.
Pega um voo no próximo
nossa,
semana,
vamos
com uma pizza.
Gravar um podcast com a Crystal Dee, com certeza.
É, porque é do lado.
Não, faz por
cá.
Skype. Mas não. Então...
Ontem foi com legenda esse
dedo isso, vai ser com transcript, né? Traduzido.
Acompanhando. Não, mas sim, fala aí.
Não, mas então, e ele tá, ó, até me perdi. Mas é que ele deu uma entrevista lá pra ela e tava contando que, na real, ele nunca foi chamado pra fazer Doctor Who em 47 anos de carreira.
Porém, era muito fã, né? Ele conta, né?
Quando ele era criancinha, ele assistia, né? E, bom, ele ficou muitos anos fazendo Poirot, mas ele sabe da importância da série. E ele daria um ótimo doutor, né?
Sim, sim.
Essa é a verdade.
Ele daria um excelente doutor, cara. Foi por isso que eu falei do lance da tristeza e da felicidade, né? Porque eu fico assim, por exemplo, o Capaldi, ele apareceu lá na... Foi na quarta temporada.
Foi na quarta.
Então demorou a ele virar o doutor.
Ele
porque
foi só na oitava,
ele precisou, né, um pouquinho sair do imaginário da galera.
É.
Eu acho que esse personagem, o Landlord, eventualmente ele vai sumir, assim. Sei lá, daqui a 2, 3 anos, o pessoal vai lembrar dele, mas... Não vai ser aquele mega fixo.
É.
E aí, talvez, um dia, quem sabe, ele pode ser coisitado. Mas
ele
como
pode
o ator tá meio velho,
ser,
né?
Seu 14º, 15º, de repente.
Não, assim, ele pode nem ser. Eu tô só falando que ele daria um excelente doutor.
E eu lembro que quando ele foi anunciado, acho que ano passado, começo desse ano, todo mundo já tava achando que ele era um senhor do tempo.
Sim,
até porque
nome.
O nome Landlord... É meio que um título, de certa forma. É o senhorio, né?
É, o senhorio que é mega um nome que seria legal para um senhor do tempo. Inclusive, eu pensei que em algum ponto do episódio, o Capaldi ia se perguntar isso também.
É, eu também achei. Mas no final, ele era realmente só um senhorio mesmo, um ser humano normal. Mais uma curiosidade, puxando aí do Dr. Fenchel. Essa casa em que o episódio foi filmado, o David Suchet já passou o Natal com a família nessa casa.
Sim, e também a casa que foi filmado parte de Blink, não é?
É, do episódio Blink. É. Ele disse que só reconheceu a casa no terceiro dia de gravação de Knock Knock.
É que ele falou, nossa, olha aí, eu deixei isso aqui marcado, né?
Não, porque que ele foi tirar as fotos de divulgação, sabe?
Uhum, sim, que ele tava abrindo.
Que na hora que ele abriu a porta, que ele tá com a chave na mão, ele... Caramba!
Olha, já fiquei aqui.
Já, essa é a casa que eu fiquei.
Mas aqui, na Inglaterra não é um lugar muito grande, né, cara?
É, hein? É ali perto do País de Gales, é perto de Cardiff e tudo mais.
Você corta tudo em 3 dias andando a pé,
cara,
e chega no lugar.
Eu acho que se você passear por Cardiff... Dr. Who, é locação.
Dr. Who, já passei umas férias aqui. Filme da BBC.
É, exatamente.
Tortured.
Só nos cenários, né? Mas vamos então falar do episódio, né?
Sim, sim.
Um episódio muito bacana, que começa ali com a Bill e a galerinha dela.
É, e isso é muito legal quando você, pra setar o mood, né? O humor do episódio,
O
tom do episódio, muito obrigado. É, porque esse episódio, ele foi vendido e ele foi o episódio de terror da temporada, como
isso.
Já falou. E em relação... A tipo de elenco, né? A arquétipo de elenco, tá perfeito ali, né, cara? Por exemplo, agora, de novo, né? Eu gosto muito de terror e esses últimos dias aí, por conta do... Tá aí uma pessoa que trabalha muito, tem muitas coisas pra traduzir sempre aí. Os quadrinhos de Star Wars não se traduzem sozinhos.
Não se traduzem sozinhos.
Eu tava meio que tendo esse tempo só pra mim. Eu falei, quer saber? Vou reassistir meus clássicos, meus filmes de terror que eu gosto tanto. E eu peguei essa semana agora, nos últimos 2 dias, pra ver Sexta-feira 13. E, cara... É exatamente
o
estilo
fórmula,
né, cara?
Perfeita.
É a equipe, é o grupinho de adolescente que tá ali super desavisado. Vem um cara...
Numa casa estranha.
Vem um cara mega suspeito, ninguém desconfia. Quer dizer, a Bill desconfia um pouquinho, porque ali é material.
Que a Bill é companion material. Ela já sabe, né? She knows better.
É, então, ela sabe, ela manja e ela fica o episódio inteiro, tipo... Tem nada, não. Não é poça mágica, não. Não é robô, assassino,
não. Tá de boa.
Tá de boa. É casa normal. Pelo amor de Deus, não aguento mais.
Né? Doutor, vai embora, né? É muito legal. É muito legal, porque a gente continua vendo a Bill fazendo perguntas. Dessa vez, ela recebe mais um pouquinho de informação sobre o doutor, que é o lance dos Time Lords, né?
Sim,
Senhores do Tempo.
É, que é muito legal que isso é uma coisa aí que, graças ao Júlio, a gente conseguiu ver, né? Porque lá no primeiro episódio ele falou, o primeiro episódio ele serviu pra introduzir algumas coisas. Aí quando ele veio gravar outro episódio com a gente, dos emojis, ele falou a mesma coisa. Olha, teve mais introdução aqui. E realmente...
Tá tendo. Está tendo.
Isso, desde o primeiro episódio, tá tendo explicação de coisa. Não a Deus... Assim, eu vou falar a Deus dará, mas não é a Deus dará. É assim, precisa ter explicação porque tem novato assistindo a série.
Isso.
Então, ó, no meio de uma conversa, ele joga uma bomba. Tipo, sei lá, à tardes eu roubei.
É.
Aí nesse episódio, não, eu sou um senhor do tempo. Ela, o que é isso?
Ai, o que é isso? Nossa, parece uma coisa de intimidade, né? Posh, que ela fala, né? Aí ele fala, eu também acho, por isso que eu fugi. Aí, então eles se vestem
por isso que eu
com...
Meti o pé.
É, eles se vestem, como é que ela fala?
Ah, com umas rouponas compridas e chapéu grande.
É, chapéu grande.
Aí ele fala, não, chapéu não, tem as golas.
Tem,
né?
Aquelas golas enormes.
Nossa Senhora de Galifrey.
Nossa Senhora de Galifrey. E as roupas, né, dos Senhores do Tempo,
sim,
vermelho,
geral,
né, e tal. Então, assim, Aí ele fala, regeneração, ela, regeneração? Aí ele, não, é isso coisa fica pra outro dia. E eu me lembro quando eu tava assistindo a primeira temporada com o Eccleston e a Billie Piper, né, a Rose, que tinha também essas coisas, tinha esses diálogos, tinha então, essas... É aos poucos, sabe?
Com a diferença que naquela a gente até entendia ter tanto isso, porque e nem tinha tanto assim como tá tendo dessa vez... Porque a série tava parada há 16 anos, né?
Você imagina, série. Né?
Agora, a série, tá, ela tá indo direto, né? Ela não teve pausa.
E quer assim...
Dizer, teve um aninho aí de ato, mas foi só uma vírgula, não foi um ponto, né?
Está em continuação, mas né? Ela não foi interrompida.
Isso, mas é que a proposta dessa temporada é ser mesmo uma temporada de introdução, como o Mofa falou.
Nossa,
fosse,
e assim,
né?
Isso está sendo muito bem executado.
E de uma forma natural, né,
exato.
Cara? Não é como se ele tivesse...
Que é o mais importante.
É, ele no meio da conversa, ele solta o negócio.
Surgiu na conversa, entendeu? E é isso que é legal, é você fazer as coisas de uma forma orgânica, de uma forma como se acontecesse na vida real mesmo.
Isso é o Capaldi, né? O doutor falando com o público também, né? Porque ele começa a jogar muita informação, claro. Ele fala, não, pausa, absorve isso aí.
Respira.
E depois eu te explico o resto. Isso é ele falando, ó, amanhã eu te explico mais, semana que vem eu te explico mais.
Isso, exatamente. Né? Outra coisa que é legal, né, que a gente tava falando, isso surgiu aí nos podcasts e as pessoas mandaram por e-mail o lance do gap, né? Então, quer dizer, a gente...
Que eventualmente ia ter uma pausa.
Eventualmente ia ter uma pausa. Os episódios 1, 2 e 3, eles não têm pausa, né?
Tem
eles
respiro, né?
Eles a Bill tá ali e a gente tá vendo tudo que tá acontecendo com a Bill. Ela ainda não foi pra casa.
É.
Dessa vez, passou um tempo.
Ela vai pra casa. No primeiro ela vai pra casa, mas depois que ela começa realmente a viajar, ela não vai.
É.
Né? Mas...
Então a gente tem um gap aí, passou um tempo.
Sim.
Os amigos dela já ouviram falar no doutor.
No
final do episódio, o Nardo fala que a Bill veio conversar com ele.
Então assim, tem espaços, né?
Passou um espaço de tempo.
O que dá a entender desse grupo, né, de amigos dela, que não são nem amigos dela, né? São amigos da Shiri, né?
A Shiri é a amiga dela.
É a amiga dela.
E eles são amigos da Shiri.
Sabe o que parece? Assim, a gente precisa de um lugar pra morar. Putz, tem uma amiga minha que também tá procurando. E aí ela introduziu.
Exatamente.
O lance do doutor, que quando o doutor entra lá na casa, né, já indo um pouquinho pra frente no episódio,
claro.
A Shiri pergunta, ela fala, ah, esse é o doutor? Ele, ele é meu avô, não sei o quê.
Ah.
E aí ele até brinca que ele não tem idade de ser, não sei o quê. E os caras já conhecem, porque já teve um pernoite ali.
É.
Porque a gente vê que quando eles estão, o episódio começa, né, agora voltando pro começo, eles estão procurando lugar e assim como nós passamos por isso há alguns anos atrás.
Olha, gente, vocês não sabem como é que é.
Uns três, quatro anos. A gente foi alugar nosso primeiro apartamento.
Nossa.
E aí, cara, é muito louco porque a gente não sabia como fazer. Então a gente se meteu na imobiliária e é bem aquilo mesmo.
E aí você vai fazendo várias visitas até achar um lugar que você goste.
Com a diferença que nós éramos só dois e eles são seis. E cada um quer um quarto.
Não, e pra piorar tem que ser uma casa grande,
tem
né?
Que ser uma casa... Você
viu o tamanho daquela casinha aqui?
Pô, mas eu morei naquela casinha, uma bonitinha.
Pô, mas seis pessoas?
Então, você tá, mas imagina nós dois naquela casinha.
Não, duas pessoas dá seis?
É, mas então esse é o lance, né? Porque e deve ter um agravante que eles não têm muita grana, né? Por isso que eles estão... Cara, você tem que ter muito pouco dinheiro pra rachar com mais cinco pessoas, né, cara?
A Bill até fala isso, né?
Fala,
como as pessoas fazem?
As pessoas fazem tendo dinheiro.
As outras pessoas têm dinheiro.
Não, porque justamente isso, ele começa a ver, eles são os dois extremos, né? Ou é uma casa que não é tão boa num lugar bom, ou é uma casa que é ótima num lugar merda, né?
Isso.
Porque eles vão pra uma casinha Stuart Little, né? No meio de duas casas gigantes.
Nossa
e detalhe,
senhora.
Um dos caras tem fácil uns 2,5 metros.
É, aquele cara, né? Que inclusive tem o crush na Bill, né?
É.
Que a Bill é o crush desse cara.
A gente conheceu o Capaldi ao vivo e eu posso dizer que o Capaldi é um cara bem
ele
alto.
Ele é muito
ele deve
alto.
Ter um, aí depois eu pesquisei direitinho isso, mas ele tem fácil a imagem de 1,90m.
Eu
fácil.
Acho.
Porque eu tenho 1,80m e eu sou baixo.
Os ingleses são mais altos
pois
mesmo.
É, esse cara... É muito mais alto que o Capaldi. Então ele deve ter, sei lá, eu chuto uns 2,10, por aí.
É, é bem
e
por aí.
E aí na hora que eles estão olhando o quarto que o cara da imobiliária mostra pra eles, é só a cama e uma porta, né, cara?
É minúsculo, é ridículo.
E aí na segunda que eles vão ver um puta casarão legal, mas é do lado de uma fábrica, né,
que
cara?
Faz um puta barulho.
Não, deve ser um cheiro de horrível também.
Nossa,
do lado da chaminé,
as poluição, as radiação, as doenças.
É tipo Springfield, você mora do lado do negócio.
Que coisa horrorosa, né?
E aí eles desistem, né, porque não tem santo que ajude ali, e aí aparece um velhinho simpático, um velhinho aí...
Bem apessoado.
Se tivesse um bigode, iam dizer que o cara era belga, né,
de repente,
cara?
Um detetive.
E aí, mas vocês estão procurando? Que coincidência, eu estava passando aqui e eu tenho um lugar gigante.
É verdade.
Olha aí, nada suspeito.
Tanto que assim que o doutor olha pra casa e fala: hã? Você vai morar aqui nesse lugar? Você tem certeza?
É, não, é que ele tá rachando, é muita
ele
gente.
Ele tá rachando.
É, mas antes disso, tem a cena legal porque mostra o Capaldi ajudando a Bill a se mudar.
Isso foi tão legal. E você vê como a Bill já tá familiarizada com a TARDIS.
É, ela sabe mais ou menos o tempo que ela leva pra chegar depois que ela liga.
É, tipo, ele ajuda ela na mudança, aí ela tá lá no quartinho dela esperando. Ela botou os... As malas, as caixas dela. E aí ele só materializa a TARDIS em volta.
Eu acho muito legal quando ele faz isso.
Nossa, é muito legal quando ele faz isso. Sim. E assim, você vê que aí, imagina, já rolaram várias conversas do tipo: ah, eu vou me mudar, você pode me ajudar, não sei o que, não sei o que lá.
Até que ele tenha se oferecido, né? Até porque você vê que ele tá meio com um ar de... Não é de super proteção, mas é uma parada
tá cuidando,
paternal,
tá,
né?
Tá cuidando.
É, e é muito legal porque ela fala a coisa que a gente falou quando viu que ia ter a cena dele saindo da tarde com a caixa. Que o doutor muito bem pode trabalhar fazendo frete, né, cara? Fazendo carreto.
Faz carreto!
Inclusive ela fala isso, né?
Faz o carreto! Faz
um carreto pra tirar o dinheiro.
Faz carreto, falar com o doutor. Cara, melhor. Vai brincando.
A última vez que a gente mudou pra casa que a gente tá agora.
Gente!
É um inferno na.
Ó, deixa eu te falar um segredinho. A sua casa e as coisas que você tem na sua casa são maiores por dentro. Porque, amigo, eu achei que eu não tinha nada. E aí você abria o armário e saíam caixas e caixas e caixas.
Não, e outra. Eu não sei de onde saiu tanta coisa. Morava no apartamento que não tinha elevador. E a gente morava no último andar. Tudo bem que eram 3 andares só. Algumas pessoas que já gravaram com a gente viram como o apartamento, foram gravar lá em casa.
Sim.
Terceiro andar, o apartamento mais afastado que tinha do andar.
Tinha que atravessar o corredor inteiro.
É, sem elevador. Pra descer tudo isso é um inferno.
Amigo.
Maluco, se o doutor existisse, eu ia pedir na hora.
Mas na hora, materializa a porra toda.
Porque não há perna que aguente, né,
nossa,
cara?
Nossa, pelo amor de Deus.
No caso da Bill, ela tem até sorte, porque ele fala: nossa, mas é só isso? Você falou que tava mudando com tudo? E, bem, isso é tudo, né?
E agora, essa parte, né, que leva a outra parte, em que várias vezes é mencionado o fato de que o doutor seria o avô da Bill, né? Na verdade, ela dá essa desculpa, né?
Ela vai dar desculpa, claro. Só que ela não pensa muito, porque a gente já entrou nessa discussão que o Capaldi puxa, né? Que ele fala, ele é meu avô. Aí a garota, é mesmo? Aí ele, não, eu não tenho aparência pra ser seu avô, não.
É, e
aí
o lance?
Não sei o quê, você não tem idade, você não tem aparência de carregar essa caixa, não sei o quê, e tira. E aí a gente fica em algumas partes dos episódios ela chamando ele de avô.
De avô. Né? Isso é muito legal porque lembra muito a Susan, né?
Sim,
impossível não falar da Susan. A gente já viu a foto dela. A gente sabe que é uma temporada introdutória. Então nada mais bonito. Mas é, na verdade, uma
homenagem. O nome dela é Bill.
É. Daqui é o William Hartnell, que é o primeiro doutor. Então ficou muito bonitinho, na verdade.
É muito legal porque assim você vê... Abre a discussão mesmo que a gente falou. Pô, pera lá. Mas, na real, até dá. Porque o Capaldi tem o quê? 59?
É, na verdade, na vida real, o Capaldi ele tem uma filha que está na faculdade.
Não.
Que seria mais ou menos a idade da Bill.
É, kinda, né?
É.
Porque a Bill tem 20 e poucos, né?
Então, a filha do Capaldi tem 20 e poucos.
Sim, mas ao mesmo tempo que ele consegue ser um pai de quase 60 anos, porque o Capaldi tem 59, ele consegue ser um avô com quase 59. Tem
claro.
O caso da Claudio Hanna, que ela
tem,
ela é até mais nova do que ele,
e
ela é avó já.
Acontece, né?
É, não, você pensa.
É raro, mas acontece.
Vamos supor que ela tenha... Eu tô chutando um número redondo só pra facilitar. Vamos supor que a Bill tenha 20 anos. 20 fechadinho. Se o doutor vai... Se ele teve um filho com 15 anos, esse filho dele teve um filho com 15 anos, dá pra ele ser avô com a
sim.
idade.
E não vamos nem mencionar o fato de que o doutor em si
ele tem,
idade pra ser tataravô.
Ele fica aqui semana que vem falando tataravô.
Exatamente.
Mas sim, é feito pra ecoar.
Mas é muito legal quando ele fala: mas eu não tenho cara de avô. Tipo, oi, eu não sou tão velho assim, queridinha.
E você pode ter certeza que, e aí é estudo de personagem, né? A gente conhecendo o doutor como a gente conhece, sabendo de como ele trata os companheiros, como ele trata, você pode ter certeza de que quando ela já começou a chamar ele de avô, ele lembrou da Susan.
Deu aquele trigger, né?
Sim, a gente não vê isso no episódio, mas conhecendo o personagem, esquece Capaldi, o personagem doutor, ele lembrou da neta, óbvio, cara.
Claro, e né, existe mesmo essa relação de carinho entre o doutor e a companion, né?
Ainda
quase
mais a companion com a família, né?
Quase como de filho, como de neto, que ecoa, sim, né? Aí a primeira temporada da série de 63.
Sim, e falando em avô, tem uma coisa que é muito importante, mas que no final nem foi tão importante, porque droparam, né?
É verdade.
Que, bom, a gente tem, né, a galerinha lá da nova da Bill, que tem a Shiri, Tem a menininha que eu esqueci o
nome. Japonesinha.
Chinesinha, não sei.
Que morre de medo, isso. Tadinha.
Tem o Galalau Altão.
Tem o Menino Alto.
Tem o Pavol, que é o cara que...
O Pavol.
Que escuta música, isso. Né? Que inclusive é a primeira vítima.
É a primeira vítima.
E temos aí o Harry.
Harry!
Que é um menino que acaba que funciona como um companheiro rapidinho do Capaldi
do doutor,
o episódio.
É.
Qual o grande lance? Lá nos anos 70, quando tinha aquele rapaz também muito alto, de cabelos cacheados, dente gigante, um cachecol imenso, chamado aí Quarto Doutor.
Tom Baker.
Com esse menino Tom Baker?
Ele mesmo.
Ele, é, os dois primeiros companheiros dele foram quem? A menina Sarah Jane, né? Que já era já, é, uma companheira da do terceiro doutor.
Bonitinha.
E depois, não, no mesmo episódio que ela começa, começa também um cara que era médico da marinha, que era o Harry Sullivan.
Grande Harry Sullivan.
Esse menino chama o quê? Harry. E eu vou além. Talvez chame Harry Sullivan Neto.
Exatamente.
Ou Harry Sullivan terceiro.
É.
Por quê?
Porque, como a gente, inclusive, já postou no site,
sim,
né?
Explica aí pra
essa
galera.
Informação saiu esses dias aí na Doctor Who Magazine, que o roteirista desse episódio pensou no personagem do garoto Harry como se fosse o neto do Harry Sullivan.
Sim. E aí, só que a gente vê que ao longo do episódio, isso, além de não ter sido mencionado, poderia até ficar, né, subentendido que fosse... Mas eles ignoram total o fato. Inclusive, ele fala do avô, fala que o avô tava com o namorado, namorado da China.
Então, a gente acha que essa ideia, eventualmente, foi dropada, né? Enfim, de qualquer forma, é legal. Inclusive, ele fala na entrevista que talvez as pessoas não se lembrassem de um personagem tão antigo.
Ah, não, mas...
Só que, nada a ver, né? Quem gosta de Doctor Who lembra de todas essas referências,
mas eu até
por
entendo.
Mais antigas que fossem.
Eu até entendo, talvez, ele ter dropado isso. Sabe por quê? Se ele fosse neto de um ex-companion, ele já teria escutado falar do doutor... enésimas vezes.
Vixe, o tempo
se
todo.
Se chegasse um cara esquisitão chamado doutor, ele ia sacar na hora que o cara era um alienígena, ele ia saber tudo.
Tanto que então, ele até se questiona essa coisa do alienígena.
Então, ele ia ter uma vantagem aí, não uma vantagem, mas ele ia saber de muita coisa e isso poderia atrapalhar um pouco o desenvolver desse grupo de personagens, né? Porque o grande lance ali
também
é
acho.
Que a única pessoa que tinha alguma noção do que estava acontecendo era pra ser a Bill. O resto é pra ser vítima mesmo, é pra ser... galera que tá descobrindo que tá tomando susto na hora, entendeu?
Isso.
Talvez se ele fosse o neto do Harry, isso fosse atrapalhar um pouco. Então o roteirista, enquanto criador da história, né, pensa, putz, não, pode me trazer problema mais pra frente.
É, toda vez que a gente mexe com o cânone, tem que tomar muito cuidado, né? É. Porque uma série de viagem no tempo pode trazer implicação e
não,
às
não,
vezes...
Não, não é nem por isso, eu digo assim... Por conta do personagem já saber de muita
dentro
coisa
da história.
Se fosse
dentro
neto
dessa
do,
própria
do outro
história.
Personagem, entendeu? É que nem você botar, sei lá, o filho da Sarah Jane aí, o Luke aparecendo, e ele não entende nada de alienígena.
Exato.
Claro que ele entende, entendeu?
É óbvio, porra, não tem nem discussão isso aí, né? É. Ele sabe ainda mais do que um possível
sim,
neto
sim,
do Harry,
justamente.
Né? Bom, então, aí tá beleza, né? Tão lá, tão discutindo, não sei o quê. Aí o doutor, ele já tá desconfiado. Eu acho que ele tá mais desconfiado do que a Japinha, na real.
Não. A Japinha não tá desconfiada, ela tá cagada
com
de
medo.
Diferente. Porque
e
o doutor,
ele
quando ele chega,
é.
Ele bate o olho no lugar, ele já começa ali.
Tem um negócio sentindo, errado.
Tá meio úmido, só vê esse barulho, não
tá
sei
esquisito.
O quê. Esse cheiro, tipo, ele fica um robô,
bolado,
né, cara,
é. Bolado. E aí, quando ele finalmente encontra o Landlord, ele faz
é
várias
John,
perguntas.
Inclusive,
o nome dele é John, no final é revelado. É, ele faz várias perguntas, ele fala, tá, e aí, quem é o primeiro-ministro?
É, eu acho que é o lance, é o teste de Voight-Kampff, né? Pra testar se ele realmente
vamos
é humano.
Vamos ver se é humano, se é dessa época mesmo ou se não é. Aí ele fala, é Harriet Jones.
É Harriet Jones, é o Winston. É
a Margaret Thatcher. E ele, hã? Quê? Desculpa, não entendi. Mas ele não responde.
Ah, não, mas é porque, caralho, é que nem alguém chegar pra você no meio da rua. Quem é o presidente? É o Lula? É a Dilma?
Olha,
é o Temer? É o... sei lá. É o... não sei, o
sei
presidente
lá.
É o Fernando Henrique? Você ia ficar meio...
Tava
pra fazer
ele
pergunta,
pegou coisas do passado, né? Então, assim...
Eu senti falta de uma referência ao Harold Saxon ali.
Podia.
Porque ele foi primeiro-ministro também. Eu só acho...
Ainda mais uma temporada em que John Cena está confirmado.
Justamente por isso que eu acho que eles não falaram. Porque se ele fala Harold Saxon, a galera ia ficar achando que o mestre tem a ver com tudo.
Nossa, é verdade.
Então,
é verdade.
Nem toca no nome dele pra galera não pirar muito. Porque só da gente saber que ele vai aparecer, a gente já tá maluco. Imagina se falarem o nome dele.
Porra,
né?
Pelo amor de Deus, né? E é engraçado porque eu até ia falar isso no começo e esqueci. A gente fica vendo aquele material de divulgação que a gente sempre posta no site. Uhum. E, meu, você pode ler, ver. Pra quem tem medo de spoiler... Eu vi todas as fotos, eu li todos os teasers, eu li o resumo, eu vi tudo, eu vi todos os vídeos E mesmo consumindo todo esse material, você não consegue ter uma ideia do que vai ter no episódio.
É, a gente, diferente de
é engraçado,
da maioria
porque...
dos fãs, a gente não tem como fugir de spoiler. É, a gente tem que ver, a gente é obrigado a ver pra passar pra quem quer ver ou não. E realmente, a gente não tem filtro nenhum. O que tá aparecendo, a gente tá vendo.
É.
E a gente não matou o plot de nenhum episódio.
Não, de jeito nenhum.
E aí, fico parabéns pra equipe de... que cura da edição dos trailers.
Sim.
Do que libera de mágico, que pode, que não pode. Porque realmente, cara, você não tem. Você não consegue
não tem
montar
como
um
saber,
plot com aquilo.
Não tem como saber de não verdade. Dá. Tipo, você tem as fotos. Nossa, o que é uma foto, gente? Você não tem
você
fala.
Um vídeo. Você pode até dizer que tem um vídeo. Mas, cara, você não consegue matar o que tem no. Quem viu o teaser desse episódio, agora que o episódio já passou, se você tá fazendo spoiler, vai lá e vê o teaser do episódio. Não tem como
são
você ligar isso.
São coisas tão bobinhas, assim, sabe? São coisas tão pequenas. Por exemplo, um dos teasers era tom alto, né? O high pitch.
High pitch, tom alto.
Tom agudo, né?
Tom agudo, isso.
Aí você pensa, meu, tá... Que,
e aí?
Aliás,
falando em
você não consegue ligar os pontos, essa é a verdade. Sim. Então, assim, eu recomendo que... É até legal ler, na real, porque você fica... tá, e aí? O que isso vai significar?
Onde isso vai encaixar?
Eu só consigo verificar, de fato, quando eu estou assistindo o episódio. Porque antes você...
Isso não é solto.
Não é spoiler, de verdade. Não, não tem como descobrir.
É só um... um hint, né? É só uma chamada pra você mesmo.
Exato.
É diferente de você pegar um roteiro do episódio ou ver o episódio vazado antes.
Não,
óbvio,
né? Mas... É, eu acho que o material audiovisual, ele é muito forte. Então, assim, você pode extrair elementos dele que não adianta. Você precisa ver a peça audiovisual completa pra ter uma noção de tudo mesmo.
Sim. E falando em peça audiovisual, né, que a gente vê aí toda a parte de produção e tal, esse episódio tá de parabenzaço, porque a gente acabou que não viu isso na hora que a gente assistiu a primeira vez, né? Mas esse episódio, ele foi feito com uma camada de som a mais.
É, o áudio, né? Binaural.
É o áudio loucão aí, maluco.
Não, enfim.
Que é como, explicando pra nós leigos de som, ele é o áudio 3D.
Isso.
É, assim, é como, literalmente, se tivesse uma outra camada tocando enquanto o episódio tá tocando.
É, e aí você só consegue perceber essa camada se você vê de fone de ouvido.
É, então, assim, a gente que viu na TV...
É,
né,
a gente só viu na TV.
É, não pegou muito isso. Mas vamos supor, se você for uma pessoa que tem aí um home theater em casa, ou seja, um privilegiado aí que tem uma essas salas pra ver TV.
Sim.
Tranca tudo, apaga a luz. Aliás, vimos esse episódio de luz
apagada. A gente viu de luz apagada.
Vale super a pena.
Ó, eu vou confessar. Dei uns pulos, meu.
Não, calma.
Fiquei com uns medos, cara.
Você é uma jovem, uma juvenil, não tá manjando
aquela
aí.
Aquela cena lá que o Harry entra no quarto e aí as duas ficam no corredor. Nossa!
Ah, que você não tá acostumado com terror, cara. Você tá de bobeira.
Eu fiquei com medo.
Você tava vendo, se você três um pedaço de comigo, tinha coisa muito pior. Você não tomou
não,
susto.
Não, eu achei esse mais assustador.
É, okay.
Porque a coisa da casa assombrada, sabe?
Entendi.
Eu acho que tem esse trope, sabe?
É, assim. Não, então. Sim, é como a gente tava falando dos tropes,
né?
Tem o trope da equipe de jovens que vão ser vítimas. Uhum. A gente tem o trope da casa maldita dos
Adams.
A gente tem o cara, o velho sinistro.
O velho sinistro misterioso que você não sabe nada dele. Nem o nome você sabe.
Angus Screen, né, cara? É o The Tall Man em Phantasm. É só então... um cara velho muito estranho.
Exato. Então você fica, gente, o que vai acontecer nessa porra?
Sim, mas é muito legal, tipo, essa preocupação que o pessoal da produção teve em... Pô, legal, você é um episódio de terror? Então vamos colocar aqui um negócio pra quem estiver vendo pelo iPlayer, enfim, estiver vendo com headphone, pra tá mais dentro, tá mais imerso no episódio, porque esse episódio, assim, em comparação com os outros, ele é um que precisa de muito mais imersão até pra ser mais aproveitado. Não que ele não consiga ser se você vê de luz acesa, de dia, com carro passando na rua, mas se você tiver uma preocupação aí de apagar a luz, talvez botar um headphone e tal, você fica muito mais dentro da
ação. Você tá junto com eles na casa, entendeu? E faz toda a diferença.
Sim, e isso me lembra muito aí o trabalho que tinha, hoje em dia é até mais difícil de acontecer, mas que tinham com filmes de terror antigamente, lá na era de ouro dos filmes de terror.
Sim.
Tinha muito isso, assim, de tipo, sessões de cinema. Eu não vou lembrar agora o filme exato, né? Enfim, tem muito tempo que eu assisti e eu não assisti da forma correta, porque eu não estava vivo na época, né? quando ele passou no cinema, era assim, ele dava tanto medo, né, pra época, que o criador, ele fez um esquema com uns óculos. Era assim, se você quisesse ver todas as assombrações do filme, você botava o óculos com a lente azul.
Ah,
e aí eles apareciam.
Legal.
Se você quisesse tomar o susto e não ver nada, você botava os óculos com a lente amarela. E eles não apareciam. Então, assim...
Que loucura!
Isso tá meio entranhado na história do terror.
Que legal
você
isso.
Você colocar... elementos do mundo real, do que tá acontecendo com o espectador,
uhum.
Pra colocar ele imerso dentro da história e ele tomar mais susto.
É, a gente sempre fala de experiência de imersão aqui. Sim. Imersão total, como diz no IMAX.
Imersão,
lá.
Que, imersão total. O IMAX está cada vez mais caro. R$44.
Vamos abrir esse disclaimer aqui.
Vamos ver Guardiões da Galáxia esses dias. Olha aí, a gente está dando vários cavalos de pau nesse episódio. A gente vai ver Guardiões da Galáxia agora.
Aliás, filme maravilhoso.
Filmaço, não vamos comentar spoilers, óbvio, mas filmaço, vão assistir porque é um filme maravilhoso. Fomos assistir e a gente tentou pegar duas meias, não conseguimos, tivemos que pegar uma meia e uma inteira. A gente foi no dia mais barato.
É aquela facadinha na alma.
É, a gente foi, isso porque a gente foi no dia mais barato, que era terça-feira. E eu paguei 44 golpinhos pra poder entrar no cinema. Eu, quando eu era jovem, quando eu tinha aí...
Antigamente!
Quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu já fui em cinema. Galera, pô, galera já queria pagar o Rio de Janeiro... Rio Shopping, maluco, R$2 você ia na porra do cinema.
Galera de São Paulo, Avenida São João, ali São Luís, tá entendendo? Cinemas maravilhosos. Eu assisti o Senhor, o primeiro Senhor dos Anéis, 2001.
Olha aí.
Eu acho que eu devo ter pago uns 7, 8 reais, sei lá.
Não, cara, eu
dava... Puta, cinemaço!
Eu dava R$2 pra ver filme no Rio Shopping,
exatamente.
Cara. E hoje tem que pagar 44 reais de mais barato, porque fora é 50 e cacetada, quase 60 pau.
Exatamente.
Mano. É um absurdo, enfim, mas voltando à experiência de imersão.
Não é verdade? Vamos voltar.
É só um parênteses de indignação.
E eu acho que é legal o clima de terror do episódio, ele te bota mais pra dentro da história do que, sei lá, o episódio dos Emoldes, por exemplo, sabe?
Mas é a questão da narrativa do episódio mesmo. Porque aquele episódio era um episódio mais de você refletir, era uma crítica social, né? Isso é muito bom de Doctor Who, porque ele é tão multifacetado enquanto série, que você consegue ter um episódio que é mais crítica social, como o dos Emoticons, um episódio histórico, como é Teen Ice, um episódio mais emotivo, que é como o primeiro episódio aí, o The Pilot, e você consegue ter um episódio de terror, que ele existe com a única função de ser um episódio de terror, de ser uma história de terror mesmo.
É, Doctor Who é uma série multigêneros, sim, né, sim. Nesse sentido.
Claro, a gente tem...
É por isso que ela é uma série tão rica.
Sim, óbvio que o episódio não foi só de terror, né, a gente teve aí partes de coisas emocional, tem todo o drama com o filho, com a filha, com a mãe, então... Mas isso também faz parte desse trope do episódio de terror.
Do terror.
Que a gente vai chegar mais pra frente depois que a gente chegar nessa parte do episódio.
Exatamente. Né? Mas ainda no começo do episódio tem essa parte emocional bem bonitinha... Que é uma ceninha bem pequenininha, assim. É, quando a Bill tá entrando no quarto dela, ela pega o porta-retrato
da mãe.
A mãe
que o Capaldi deu pra ela, né?
Né? E ela fala, olha mãe, tá vendo? É aqui que eu moro agora. Gente, olha que bonitinho, sabe? É, e ela bota, assim, na parede. É super bonitinha essa cena, porque é uma forma dela estar em comunicação com a mãe, independente da mãe ter morrido ou não, de estar longe ou não. Tipo, ela ainda conversa com a mãe.
Acredito que pessoas que perderam pai e mãe, você pode falar até melhor, tem isso, né? De,
sim.
Óbvio, não out loud, né? Não falando, porque aí o personagem tem que ouvir ela falando, né? Mas às vezes você deve se pegar, eu me pego, eu tenho parente que já foi, que às vezes eu fico pensando, putz, se eu tivesse aqui, ele ia
olha
gostar.
Olha aí, exatamente. Eu gostaria que ele estivesse vendo isso agora, sabe? Assim. E foi bonitinho, acho que foi bem sutil, foi rapidinho, foi sucinha.
Sim. E
é seguido de um momento de comédia.
É, que é o que ela... Cara, a Pearl Mac, ela tá de
parabéns. E é legal isso, porque a comédia, ela quebra a tristezinha, porque eu já tava quase chorando ali, aí a Pearl Mac, como você ia dizer, ela faz essa carinha, meu.
É que a Pearl Mac, ela tem... Ela é de teatro, né?
É.
Antes dela começar a fazer Doctor Who,
ela
inclusive,
boa.
Ela foi numa. Ela teve uma peça que o Capaldi foi assistir e tal.
Isso.
Então, assim, ela é muito. Como é que é o nome disso? Ela é muito expressiva. Ela é. As caras que ela faz, ela abre o olhão, assim, aí ela engrossa a voz, tipo.
Ela é naturalmente engraçada.
Mas é engraçado que, por exemplo, é diferente do engraçado da Catherine Tate, que era uma parada mais comédia pastelão, né?
São vários tipos de comédia.
Ela é expressiva, é uma comédia que tá. É o jeito dela olhar.
É o rostinho dela.
Quando ela baixa o grau, assim, na voz, a voz dela é assim, ela voa assim. Ela faz
tá querendo me assustar, né?
Isso é o principal. É o principal. A arma que a pessoa tem quando ela tá com medo, assim. Por exemplo, imagine você.
Ela já tá fazendo
aqui,
ali de nervoso.
Sozinha aqui em casa, falta luz e tá chovendo.
Nossa.
Qual é a primeira que você vai fazer? Você vai começar a subiar, você vai começar a falar alto.
Você vai começar. Pô, Deus! Serião, hein, São Pedro?
Porque é pra poder tirar. Você afasta o seu nervosismo, porque o nervosismo ele é atrelado ao medo, né? Automaticamente.
Claro.
Fazendo uma piada, rindo, falando alto. Ela até fala. Não tem poço, não tem robô, não tem peixe, é só uma mudança, normal, cara.
No começo do episódio ela tá nesse momento de descrença, né?
Eu não sei nem se é descrença, eu acho que ela implorando pro universo pra não ser nada de ruim.
Não, eu acho que ela realmente não acha que tá acontecendo nada.
Será, cara? Depois que ela já passou, você acha que ela...
Meu, senão ela não ia dispensar o doutor. Porque o doutor, ele fica... O doutor? Não, mas vamos falar dessa cena muito boa?
Sim.
Que ele fica ali, né? Aí ele fica. Aí o landlord... Ah, você vai dormir aqui? Vou sim. Ela não vai, não. Não tem cama pra você, não, meu filho.
Dorme lá no carro.
Dorme lá no carro, né? Dá aquela piscadinha. Aí, dali a pouco, eles ouvem um barulho. É o doutor enchendo o saco. Aí ela... Doutor, tá de boa. Não tá acontecendo
então, mas
nada.
Mas ali, sabe como eu
encaro? Pode ir embora. Ela tá relaxada.
Ela ali... O que que é? Ela é uma jovem adulta, né? Não chega a ser adolescente. Junto com os amigos dela da mesma idade. E ele é um cara muito mais velho. É tipo assim,
você tá me fazendo,
tá me envergonhando.
Tá me envergonhando.
É, tipo, não é que ela não ama ele. A gente não. Ama nossos pais, mas porra, quando a gente era adolescente, a gente não queria mamãe e papai em cima quando a gente tá com os amigos. Ainda
lógico.
Mais um cara que é tão soltão que nem o doutor, que chega numa de, não, eu vou fazer amigo aqui com o Zezinho e a fulaninha aqui. Bota, cadê o celular? Me dá isso.
Pô, não, pior que ele erra o nome deles. Ele erra o nome deles. É, assim. Aqui com a Filomena. Não é Filomena, é Florentine, sei lá.
Ele fala Florence, aí não é Florence.
É.
Enfim, aí ele,
aí ele fala assim, olha, eu sou ótimo em fazer amigos. É. Olha só.
Olha, eu adoro essa música. Ah, você gosta disso? Você conhece? Claro que eu conheço Little Mix. Que é o Spice Girls que da qualidade.
É, né? Pra quem não sabe, Little Mix é uma banda britânica bem famosa e tal. Então, assim, na verdade, ele não tá querendo dizer nada disso. Isso, na verdade, ele não quer fazer amigos.
Ele só quer ficar pra investigar, né? Pra proteger eles até.
Isso, inclusive, me lembrou aquela cena lá da 8ª temporada, que a Clara tem que usar os cartõezinhos, né? De falas pra ele tentar ser humanizado,
isso.
Né?
Tem empatia, pra ter cartão empatia.
Ela, e quem é ela? Ah, ela existe pra eu não precisar me importar.
Ela se importa pra eu não ter que me importar.
Pra eu não precisar me importar.
É, mas ali eu acho que é diferente, eu acho que porque assim, o doutor situação. Ele sabe se importar sim. Só que ele é durão, né? É diferente, né?
É, na verdade ele só tá falando isso porque ele quer uma desculpa pra ficar na casa, porque ele quer resolver o mistério.
É, sim, sim. Né? Mas isso você tem que lembrar que você já pulou até um pouco, porque assim que ele deixa a Bill na casa... Ela dá um jeito de despistar ele, fala, não, pode ir embora e tal. E aí ele vai embora. Só que aí depois de um tempo eles começam a ouvir um barulho bizarro e eles acham que... Aí já começa a achar que é bicho, né? O bicho vindo.
Opa!
E é o doutor dentro de um armário, de um negócio...
Fuçando nas
coisas. Com a chave de fenda, né? E com um latão de óleo, né, cara?
Não, e aí é legal, porque ele usa como se fosse uma desculpa.
Não, você ele tá começa a ver vários defeitos na casa pra fazer a galera sair, né?
Não, não, e ele fala assim, ah, isso aqui, talvez você precise, sabe por quê? É um aquecedor, né?
Aquecedor, não tem máquina de lavar, as tomadas, tudo tomada velha, deve ser que nem tomada brasileira de três pinos, que não tem tomada nenhuma que entra nessa merda.
Exatamente, e ela fala, não, isso aí a gente troca, tá de boa, tá sucinha.
Não, você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que mudar.
É, e todo mundo, imagina, a gente assina o contrato, o quarto aqui é enorme, não sei o quê, que isso aqui é lá.
Aí tem toda aquela cena dele, ó, fazer amizade, Little Mix, tal, não sei o quê.
Eu adorei muito essa cena.
E a Bill tenta despistar ele de novo.
E o interessante é que o carinha mais alto lá, né,
ele fica
super interessado na playlist da Bill, porque ele tá interessado na Bill.
Não, eu acho que todos eles ficam porque eles não estavam esperando que ela gostasse daquilo. Tanto que ela até fica numa de... Ah, isso é random no Spotify. Eu não sei de nada, não.
Não sei de nada, não.
Não, isso é uma playlist sua.
Você tá me envergonhando, vô.
É tipo
como
isso mesmo.
Como quem quer dizer. E aí logo eles sobem e tal. E aí o carinha, ele... Então... Né? Se tiver com medo,
vem aqui.
Vem cá,
deita aqui com medinho. Ela... Não.
Então... Aí ela fala... Ela, é legal que ela fala... Então... Eu sei que você tá afim, mas...
Eu já me liguei, já.
Sabe o que é? É que assim... Geralmente eu prefiro sair com mulheres. Ele... Ah! Então é isso?
Então eu tô de boa, é por isso que
tá
eu não tô conseguindo.
Você
então,
não tá me ignorando. É. Entendeu? Não é porque eu sou ruim, é porque eu sou homem.
É muito bom que ele...
Ele fica...
Natural.
Sucinha.
Ele começa a brincar com ela, né? Puxa, ele imita o monstro.
É,
faz
fica sucinha.
Mas aí... Se fode,
não,
né?
Então, é isso que eu quero dizer. Tipo, olha como ficou natural, sabe?
Uhum.
Tipo...
É com essa naturalidade que as pessoas têm que agir mesmo.
É, eu gostei muito dessa cena.
Sim.
Porque foi aconteceu de modo natural. E ela foi muito delicada na realidade.
É.
Ela foi muito, tipo, assim... Então... Ela falou com um jeitinho,
é,
sabe?
Poxa, legal. É que você não faz meu tipo... Não por ser um cara... Aliás, não por ser você... é só porque você é um cara e eu não gosto de cara.
E ela super bem resolvida e ele também, ok, então é isso, então beleza, né? Não é porque você não quer ficar comigo, é simplesmente porque eu não sou seu tipo mesmo, então tudo bem. E aí ele
seu
faz
tipo
aquela
de ser humano,
piada.
Né?
Exato. E aí ele faz a piada e tal, e é justamente essa hora que me deu o cagaço mora, assim.
É porque você
que
não
ele
sabe
fecha
também.
A porta.
Não, e você não sabe porque ele começa a brincar com ela, tá? E você não sabe até onde é a brincadeira e onde é o sério.
Isso também sempre acontece em coisa de terror, né? O cara, tá com medo, né?
Aí vem o Jason e pá!
Aí vem o Jason
e mete o machete no seu fango.
E aí vem o Jason, ou enfim, o monstro da vez. E pá! E aí você fala, caralho, o cara vai morrer. E aí elas começam a vir. Eu acho que essa parte do episódio, que o áudio deve ter ficado, o 3D deve ter ficado muito louco.
Começou a ranger muita
porque
coisa.
Começa a vir sons de vários lugares. Tipo, vem de trás, vem da frente, vem de não sei o que. E elas começam a ficar desesperadas.
Você falou agora do som, é uma coisa importante que acabou não comentando. Quando o episódio começa, que eles alugam já a casa, um dos rapazes, né, o Pavol, ele chega e fala, ah, não, eu posso me mudar hoje à noite, porque o pessoal que eu tô já tá encrencando. Aí o Landlord fala, não, beleza, assina aqui e tá tudo certo. E a gente vê que na noite desse dia, o rapaz tá chegando e ele mexe com mixagem de som, ele tem inclusive uma vitrola, né, não é vitrola, é um
tocador de vinil.
É, ele tem uma picapezinha de tocar vinil, e aí quando ele coloca que ele é atacado, e o disco fica ali pinçado,
no
né?
loop
ele fica
infinito.
Riscando, né? Isso é uma desvantagem grande de vinil, né? Às vezes se a sua agulha estiver fodida, vai ficar pulando mesmo.
É, quem é bem antigo lembra disso, né? O
Sim.
disco
é que, se bem
pula.
Que hoje em dia vinil tá meio que voltando, né?
É
que tá voltando caro, na nossa época não era tão caro.
Não, vinil era normal, não era luxo, né?
Enfim, aí você vê que fica pulando lá e beleza, a gente sai dessa cena sem saber o que aconteceu. Quando o senhorio, né, aparece ali, que ele tem inclusive essa interação com o Capaldi, que ele fala, o Capaldi pergunta do que é primeiro-ministro e tal, ele pega um negocinho que a gente não tinha visto antes, que é tipo, é um garfinho de dar tom. É, quem faz aula de música, ou tanto instrumento quanto voz, tem professor que usa isso, né? Ou usa uma gaitinha, ou tem esse garfinho que ele dá uma porrada e ele dá um dó, né? Faz um...
Que é pra isso, você afinar o instrumento.
É, pra afinar a voz também.
Isso.
Né? Aí você vê que ele dá uma porradinha nisso e encosta na parede. Ele sempre faz isso. Né? E aí você começa a ver que realmente tem uma interação do episódio em si com o som.
É.
E aí faz o sentido o lance do agudo que a gente teve nos spoilers.
Isso,
né,
e do som binaural também, né?
Sim,
porque a música tá muito presente nesse episódio. E mais pra frente a gente descobre que o tal do Lice, né, o cupim que tem lá na casa, ele é atraído pelo som agudo.
As dríades, né?
As dríades. Nossa, essa parte é muito boa. Porque aí se divide. A gente tá com a Bill e a Shireen
assim
em um lugar.
Assim como todo bom filme de terror, né?
É, muito. É.
Qual o melhor jeito de não se manter vivo?
Separar.
Inclusive,
exatamente.
Scooby-Doo.
Scooby-Doo é referenciado.
Sim, que é uma coisa que acontece muito. O Fred sempre fala, vamos, meu Deus, isso é um lugar muito perigoso. Vamos separar. Daphne vem comigo, porque ela é bonitona, o resto que se foda.
Exatamente.
Scooby, vai com salsicha. Velma, fica com o Scooby-Loo. E eu tô indo com a Daphne pra lá.
Exatamente. É, e aí elas estão num lugar e o doutor tá em outro lugar com o Harry. E aí o doutor ele já tá meio que percebendo as coisas por si mesmo.
É, porque, ele já mudou muita coisa.
Porque ele já tá ali, ele tá batendo no negócio, ele tá fazendo vários testes.
Ele, tá com,
ele pega screwdriver.
A gente é só da menina que foge da casa.
Então, é essa hora.
É,
né?
Porque tá, como você parou, né, ficou em grupos de três, né, o doutor, a oriental e o garoto lá, o neto do Harry, que não é neto do Harry, chamado Harry
que chama
também.
Harry.
Harry. É, e a Bill com o Altão e a Shiri lá sobem, né? Beleza. Quando eles estão nessa hora dividida que o Altão morre, em tese, né, que ele é atacado...
Ele é atacado.
A casa começa a convulsionar.
É.
E a menininha, a orientalzinha, qual o lance é que ela tem um pavor da vida, né, cara?
Porque quando fala, ela sou eu, ela me representa não, nesse momento.
Quando falaram de aranha, ela reclamou. E falaram de rato, ela reclamou. Aí quando o Luthor fala, a gente vai ficar preso, ela entra em parafuso,
ela,
né?
Ela deu o trigger ali e falou não.
Não posso ficar preso, não posso ficar preso. E ela, em tese, é a única que consegue fugir.
É.
Porque ela vê que a porta tá fechando, ela se bota assim e se esgueira pra
ela
fora.
Ela dá um jeito de se livrar dali.
Exatamente. Se ela tivesse sido um pouco mais malandra, ela não tinha sido pega.
Porque ela pega pela árvore.
Ela vai encostando na
árvore. Ai, meu
pega.
Deus.
E aí que você começa a ver que o lance não é necessariamente na casa, é na madeira que tá em tudo aquilo ali.
Naquele terreno todo.
Afinal de contas, a árvore é a madeira original, né?
Não é verdade? É. Ela consegue escapar por 2 segundos e aí e é capturada de novo, tadinha. Fiquei com dó, ela sou eu na vida, entendeu? Ela sou eu na vida. O quê? O quê? Se eu descubro que tem rato na minha casa, amiga, eu tô indo embora.
É, tem gato, relaxa.
Não. Gato é gato, rato é rato,
inclusive,
né?
Inclusive, isso é perguntado, né?
É verdade.
Pergunta, vocês têm gato? O senhor diz, não, gato não, nem bicho, não pode aqui.
Sim.
E aí o Harry começa, abre a questão da torre, porque o Harry pergunta, ah, e a torre? Aí o, como é que a gente entra? Aí o senhor diz, não.
Aí ele já fica nervoso.
Não entra.
Já fica
não,
nervoso.
Ele vira na hora, é muito engraçado, né? Não, ele vira assim, seco, não
é,
entra.
É, bravo. Não
tá no acordo, vocês não entram. É, aí, não, tá bom.
Não tá indo no contrato.
E aí que o Capaldi começa a maldar o lance da torre.
Uhum, eu também acho, porque aí ele fala, tá, então a gente não pode entrar na torre, ele tá proibindo a gente entrar na torre, essa casa é cheia de coisas estranhas acontecendo, esses sons todos rolando por aí, e agora a madeira começou a fechar a casa inteira.
É, não,
amigo,
é
tem caroço nessa porra desse angu.
E ele começa a conversar com a casa, dar porrada,
claro,
na parede.
O jeito doutor de ser e de resolver mistérios é, oi, quem tá aí? O que tá acontecendo? Quem é você? Se mostra
se
aí.
Se mostra, qual
aí,
seu nome?
Aí ele começa a viajar, ele começa a falar das coisas místicas, lá, das fadas,
são os espíritos das
dríades,
das dríades,
as fadas, não sei o quê. E o tempo todo o Harry, quem é aqui que você tá falando, né? E aí sai, né, o bichinho da madeira.
É que é porque o doutor até falou, não posso chamar isso de cupim.
É.
Porque, pô, é um senhor cupim, é um toroço,
gente,
né?
Se cara? Eu vejo um cupim daquele tamanho, eu não sei. Não,
aquele bicho tem uma hora que mostrou.
Não é nem
assim,
de tu, já é 3 vezes maior que o de tu, já é tipo, várias vezes.
É tipo a barata que eu vi quando eu tava querendo parar de um palmo, cara.
Isso.
É tipo isso.
É,
parece.
Coisas que são lendas, tá, gente?
Não, não é lenda, eu vi de verdade.
Aham, uhum, claro.
Inclusive, a menina, a Shirley, acha que é uma barata uma hora que ela
pisa. Isso.
Mas parece aí um desses bichos, tipo um tatuí gigante, na real.
Um besouro, tem muito besouro em Minas.
É um bichão.
É um bichão.
É um bichão que o doutor vê e ele, o doutor até fala, não posso chamar essa porra de cupim, olha o tamanho disso, né?
Porra!
É, inclusive, né, o nome é Woodlice, né, que chama.
É.
Woodlice, a tradução que a gente viu era tatu bolinha, né?
Então,
que é um tipo de inseto. E realmente, na hora, tem uma hora no episódio que eles são mostrados como tatuzinhos mesmo.
Ele tem,
né,
um casquinho, né? É. Acho que é nesse sentido.
Enfim,
mesmo.
Vamos chamar de cupim pra facilitar, né?
E aí eles ficam perseguindo os bichos, aí os bichos começam a perseguir eles, e não sei o que, não sei o que lá. No fim, eles acabam conseguindo entrar na torre.
É, porque o doutor descobre que a dispensa não é uma dispensa, né? Ela é um elevador.
É.
Que ela leva pra um acesso. E a Bill, mostrando aí que ela é uma companion mesmo.
Não é
uma
que aquela companion mesmo, né?
Porque tem uma hora que ela fala, a gente precisa fugir, a gente precisa ir pra torre. Tá, a torre, ela tá naquele lado daqui do lugar,
tá
do terreno.
Tá usando a bundinha, inteligência.
Tá usando a cabeça, ela olha assim, ela bem, a torre tá pra aquele lado, então a entrada só pode ser pra cá. Tá, pera lá, eu já vi muito Indiana Jones, então a entrada tá em um desses livros. Ela começa a puxar e abre.
Eu adorei,
cara,
essa parte.
Primeiro, isso aí é muito filme de terror, né? Passagem secreta é familiada,
né? Sim,
tal,
sim.
É
ah, sim.
Coisa de casa assombrada.
Casa assombrada.
Né? E, cara, isso é muito bom que mostra como ela é uma boa companion, porque ela tem tino, né, cara? Ela vai ali, ela
se
raciocina
vira
rápido.
Sozinha.
É, ela se vira.
Isso é muito bacana.
É. Ela é rápida, né?
É.
No gatilho. Não tem tempo de errar. Porque se você errar, você vai morrer.
Não, já era.
É. Tanto que ela é a única que não é comida.
Exatamente. É. Os dois, eventualmente, conseguem acessar a torre de modos diferentes, né? Em lugares diferentes.
É, acaba que o doutor e o Harry ficam presos com o senhorio. E a Bill com a Shiri ficam com a Elisa, né?
Com a Elisa.
Que é então a filha do senhorio.
Até,
que a gente
então,
sabe até então,
a filha do senhorio. E eles encontram várias caixas ali, né? Meio que num porãozinho, né? O doutor Harry. É de grupos de jovens...
Eram os pertences das vítimas anteriores.
Que foram morar lá antes. Então tem um grupo de 97, tem um grupo de 77, tem um grupo de 57. Quer dizer, é de 20 e 20 anos.
É, e é legal que o Capaldi ele tem uma interação com as fotos também, né?
Sim. Sim, sim. Muito boa as Polaroids.
Não,
né?
As Polaroids de 97, né? E é legal que conta exatamente o que aconteceu no episódio. Que ele fala assim: ah, era um grupo de 6 pessoas.
Isso.
Eles chegaram, eles ficaram confortáveis, eles foram pro quarto, eles foram atacados e aí vem a infestação. E tá tudo documentado em foto.
É muito legal.
E aí depois vem a revelação do lance dos 20 anos.
Aham. Uhum. É, então, eles acabam matando essa parte do mistério e quando eles estão quase resolvendo, chega o senhorio, né?
Uhum.
Fala, pô, você matou todas essas pessoas? Por quê? quê, né? Tipo, não, porque ela precisa ser, até então a gente não sabe o que está acontecendo.
Ainda
não,
mistério.
Ela precisa ser alimentada. Não teve outro jeito. É, eu não tive escolha, eu não tive como escapar. O Harry não tá entendendo nada.
É,
o Harry
tadinho.
Tá morrendo de medo. O Harry é nós na vida também, porque ele tá, hã? Quê? O que você tá falando?
Uma situação sobrenatural dessa, não tem como, né, cara?
É, inclusive tem uma hora que ele, eles mencionam ali, quando os bichinhos ainda estão andando. Ah, acho que é alienígena. Ele, hã? Alienígena? Então, tipo assim, pra ele fala, é muito novo.
A doutora fala, não, realmente, de repente ele é da Terra, mas eu nunca vi, você já viu algum desse, né?
É, muito bom. Foi muito legal. Ah, não, pode ser mesmo, você tem razão. É. Mas, não vamos descartar essa possibilidade.
Mas, mas você não pode ficar chamando de Dríad. Pô, mas olha o tamanho disso, também não posso ficar chamando de Cupim.
Exatamente. Tem uns diálogos bem soltos, leves.
Sim, inclusive, um bom pedaço antes dessa cena de acontecer, a gente tem a hora que tá o Capaldi, a menina que já fugiu da casa, e o Harry conversando, e ela pergunta, ah, você gosta mesmo dessa música? Aí ele fala, ah, me lembra a Quincy Jones. Ela, ah, como assim? Ele, o Quincy Jones, uma época, eu tive que cobrir pra ele, porque o baixista dele era um robô, e que acabou não podendo tocar, e eu toquei pra ele, tipo, cara, eu adoro quando tem essas referências ao mundo real,
mundo
misturado
real,
com o Dr. Who, né, cara?
É, mais um que entra pra lista de pessoas que o doutor conheceu.
E o Quincy Jones, né, cara? Tá vivo, podia fazer uma aparição,
vivo,
né?
Quincy Jones.
Podia fazer aparecer com a Rashida também.
É, Rashida Jones é a filha dele, que apareceu em Parks and Recreation.
Uma série maravilhosa que a gente também...
Anne Perkins.
Anne Perkins, a sereia da Terra.
A sereia da Terra.
Série boa que a gente recomenda.
Beautiful Earth Mermaid.
Que a gente recomenda sempre essa série.
Sim, né, que Chris Pratt, que é o Star-Lord aí. Sim. Mas então, voltando ao episódio, ali naquela parte, o doutor e o Harry estão com o senhorio e eles estão matando uma parte do mistério, né?
Sim, sim.
Enquanto isso, a Bill e a menina estão matando a segunda parte do mistério.
É muito bom que é feito em domos diferentes, né?
Porque elas encontram, então, vão chamar aqui de Menina Árvore.
Aham. Uh-huh.
Menina Árvore.
A cara de pau.
É, eu achei ela uma pessoa meio dura,
né? Meio rígida, né?
Meio rígida, né?
Quase maciça, né?
Não é verdade. Não tem como evitar falar essas piadas. E o lance é que ela tá ali meio escondidinha e tal ainda, mas você vê que ela é boazinha.
Que ela é boazinha, mas
ela não está atacando.
Não, e ela não tem muito trato social, né?
É, ela tá conversando de boa, você vê que ela é meio tímida, que ela é meio, ainda tá tateando assim, tipo, oi, tudo bem? O meu
prazer.
Nome é, o meu nome é Eliza. Aí, aqui é a Bill, aqui é a Sherry, não sei o que, não sei o que lá.
E ela tem uma hora que é muito cinema, filme de terror creepy mesmo, que ela fala e ela abre a boca e sai um bicho assim da boca.
E né? É muito boa essa hora que a Bill fala, então, você tem um negocinho aqui.
Tem aqui, tem uma...
Tá uma sujeirinha.
Uma sujeirinha do tamanho de um rato, né?
Aí a Eliza, onde?
E é muito bom que esse bicho vai pro...
São esses momentos que deixam a coisa leve,
sim, sim,
né, cara?
O bicho vai pro chão e a Sherry vai numa de pisar e ele devora ela também, né?
É, e aí ela entra no chão.
É.
É, nessa... os bichos acabam absorvendo, né?
É, e enquanto isso, no outro pedaço, o Harry também já foi absorvido, porque ele tenta fugir indo pela escada, e a escada é de madeira, porque tudo é de madeira, inclusive quando o Capaldi sai do armário lá com um negocinho de querosene, ele até fala, não tem isso, não tem aquilo, tem madeira pra caramba, então, tipo, tudo é de madeira na casa, óbvio, né? E aí, essa cena é muito legal, porque o menino pisa e o degrau engole o pé dele, né, cara? É muito bem feito, é muito maneiro, né?
O degrau engole e logo em seguida os bichos já vêm e já absorvem ele inteirinho.
E aí o senhorio fala pro doutor, você já é um senhor, tá meio velho, você não tem muito como correr. E aí o doutor saca que ele ia ser a próxima vítima e fala, não, eu sou um doutor, né? Eu posso ajudar, se a sua filha tá doente, já que todo esse lance com os cupins assassinos aí é por conta da sua filha doente, então eu ajudo. Não precisa me matar, eu vou lá e ajudo. E aí que junta os dois núcleos, né?
É, e aí é o poder de barganha do doutor mesmo. Tipo, eu tenho que ganhar tempo, eu tenho que resolver essa coisa com a inteligência.
Sim, sempre.
Que é o que o doutor faz. Então ele fala...
Tirando no último episódio que foi com o Google.
Ela tá doente, Eu sou um doutor. Vambora.
E aí quando junta com o outro núcleo, né? Que tá, né, nesse momento, tá só a Bill e
a Bill
Elisa,
e a Eliza.
E aí começa a ter toda a discussão, porque o doutor fala, você que deve ser a Eliza e tal... É, e aí, você tá bem? Qual é o diagnóstico? O que aconteceu? Você tava aqui isolada na casa? Os médicos tinham desenganado você?
Ele tá investigando nessa hora, né? O que aconteceu?
O senhorinho fica meio puto, né?
Por que você ficou assim tal, e tal?
O senhorinho entra na mama de, vai lá, administra a sua cura, né?
Vai, cura ela aí.
Dá um remédio,
cura logo, cura logo.
Ele fala, não, eu tô curando. Assim que eu curo conversando, né? E ele começa... É muito legal que ele começa a fazer um flashback falso até então pra gente, né? Que ele fica, ele, não... porque estava desenganada, você ficava no seu quarto, e o seu pai um dia achou esses bichos aonde? Aqui dentro, no jardim? Aí o senhor falou, jardim, ele, então ele pegou do jardim, trouxe pra você pra te mostrar, saiu do quarto, e quando ele saiu, os bichos tomaram conta de você. E quando ele voltou, você estava de madeira, e aí ele
viu. Mas você estava boa.
Você estava boa, então isso podia
você
te ajudar a sobreviver.
Você tinha sido curada,
E aí ele barganhava com os bichos para te deixar viva, ele deixava eles vivos alimentando ele. E aí é muito bom que a Bill, ela entra não como uma correção para ele, mas como um complemento do raciocínio. Ela fala, não faz sentido nenhum isso aí. Ele, pô, não quebra minha onda, tá, não sei o quê.
Pô, eu tô fazendo meu negócio aqui, amiga, fica quieta.
E ela fala, por que um cara adulto desse ia estar pegando inseto? Aí o doutor, mas insetos são fascinantes, eu adoro insetos.
O que? Insetos são maravilhosos?
É quase o cara lá, o criador de Pokémon, né? Ficava capturando insetos quando era moleque, né?
Exatamente. Insetos são maravilhosos.
Satoshi Tajiri.
Não, mas realmente não faz sentido. Sabe por quê? Porque faz 70 anos que ele tá cuidando dessa mulher.
E ela fala, mas, porra, ele não é de madeira, não tem como ele ter 70 anos cuidando com essa cara.
Ele é que nem nós. Aí o doutor, ih, cacete, é mesmo?
Olha aí, não é que o óbvio às vezes é mais difícil
o
de ver?
Óbvio tá o ali óbvio... na tua cara.
E aí a gente vê que toda a verdade que a gente tava tendo até então no episódio é desconstruída, né?
Sim.
Porque ele fala, não, é isso. A madeira mantém ela viva, mantém ela preservada, mas não preserva memórias. Não tem como você ser pai dela. Isso, inclusive, você não tava aqui desenganada, ele não tava fora à toa, ele tava porque os médicos tinham afastado ele, e aí ele achou o bicho. Ele não, como ele estava afastado de você para ficar afastado da mãe dele. E ela fala, meu filho, tá. Aí
isso,
que ela se lembra, né?
E aí que a verdade do episódio é revelada. Na verdade, ela não é filha dele.
Ela é mãe dele.
Sim. Ou seja, ele passou a vida inteira dentro daquela casa, atraindo grupos de jovens.
De 20 em 20 anos,
de 20 em 20 anos, quando precisa recarregar. Ou seja, a casa absorvia a energia desses jovens para manter a Eliza viva.
É o que é o preço, né? É o que ele, inclusive, ele transforma isso no lance da hipoteca, não, né? Do aluguel, né? Ele fala, eu sou o senhorio, eles não me pegam, mas alguém tem que pagar. O aluguel tem que ser pago. E é com vocês que é pago, né?
E aí, na verdade, ele dedicou a vida inteira dele
ele
a isso.
Ele não teve vida, né?
Ele não teve vida, porque isso me lembrou um pouquinho Psicose, né?
De novo, a gente entra aí no lance dos arquétipos de terror, né?
O
lance da família que se protege a todo custo.
Isso.
Da mãe, essa relação doentia de mãe e filho, que vem lá atrás de complexo de Édipo e tudo mais, isso tá muito presente em terror. A gente tem aí, como você bem falou, Psicose, né, com Norman Bates. A gente tem o caso do próprio Sexta-feira 13, né, que o primeiro Sexta-feira 13, bem, é um spoiler de um filme dos anos 80, né? O vilão do primeiro Sexta-feira 13 não é bem o Jason, né, é a mãe dele. Porque o lance é que a mãe dele jura vingança pelos caras que deixaram o filho morrer, e o filho é que é a arma da vingança, né. A gente tem uma Massacre da Serra Elétrica também, que é a relação doentia da família toda, né? O clã Sawyer, né? Eles se protegem de uma forma tão doentia que eles são uma ameaça pra todo mundo que chega perto.
Entendi.
Né? Então, assim, isso não é só... Isso é de Psicose? Com certeza. Mas isso não é só de Psicose.
Isso, né? É referenciado em outras obras da ficção.
Isso é um trope de terror.
Sim.
O filho e a mãe com relação doentia em que um mata alguém pro outro... É super comum o terror.
E olha que bacana que o doutor, de fato, ele resolve a questão só conversando.
Sim.
Porque ele fala, então você acha que isso é vida? Você acha que isso é vida? Vai ver o mundo. Abre a janela. Você já abriu
Quanto
a janela?
Você
sabe o que está acontecendo lá fora no mundo? Inglaterra é um país lindo pra caralho. Vai ver o que tem lá fora.
E aí, que time maravilhoso. Tá tendo fogo na hora, né?
Essa parte da Inglaterra eu que incluí. Ele não fala isso. Mas é isso, sabe? Tá tendo uma sessão de fogo de artifício da festinha, inclusive, que o cara tinha convidado a Bill no começo do episódio e tal. E é isso. A vida é celebrar. A vida é estar com os amigos. A vida é estar lá fora, entendeu?
E ele até fala
a vida está lá fora.
Sim, ele até fala pra Elisa, né? Ele fala assim, do que adianta? Porque o senhorio fala, não, a gente tem que ficar vivo, a gente tem que te manter viva. E o doutor fala, do que adianta você ficar viva por anos e anos e anos a fio se você não tem contato com ninguém, se você não conversa, se você não vai pra fora?
Não tá vivendo.
Tipo, é uma sobrevida, né? Você tá sobrevivendo, com certeza.
Uhum.
Mas você não tá vivendo, cara.
E cara, vou voltar na minha abertura... Que atorzão da porra, amigos!
Sim, o Suchet.
David Suchet dá um show de atuação nessa hora, porque
como
você
ele oscila,
vê.
Né? O personagem dele é loucão.
Você vê que é palpável a dor que ele está sentindo.
E a loucura que vem com a dor também.
E assim, e ele fala: vocês que estragaram tudo. E ele chora.
Ele chora, ele tá com raiva, ele chora
ele
também.
Ele tá,
né,
destroçado, tá entendendo? Ele tá assim. Nossa, é o momento da revelação. Alguém finalmente
descobriu
o plano.
Tirou a máscara, né?
E é horrível, porque é o confronto da morte da mãe. Quem quer enfrentar a morte da mãe?
Inclusive, ele fala isso. O doutor fala, então você tá matando essa gente pra manter ela viva? É. Ele fala, se você pudesse fazer isso pela pessoa que trouxe ao mundo, você não faria? E o doutor fica calado. Ele, o seu silêncio responde. E aí você vê...
Nossa, maravilhoso!
A gente
que cena.
A gente até discutiu isso antes de gravar, que eu até brinquei. Nossa, o cara de pau no episódio não é o vilão. E aí você fala, ele é o vilão ou ele é a vítima?
Porque realmente tem isso, né?
É uma linha muito tênue entre o vilão e a vítima. De novo, a gente tava falando que hoje tava vendo Sexta-feira 13, a gente veio esse questionamento, né? Pô, pera lá, o Jason realmente, ele é o vilão da franquia. Mas ele é o vilão ou ele é a vítima?
E se ele é tanto o vilão, por que a gente fica do lado dele e não das vítimas?
Justamente, porque você vê que no caso do Jason e no caso do Sr. Io, é bem parecido, né? Eles são... quer dizer, um pouco parecido, né? Porque no caso do Jason... Ele é a vítima também, porque ele tem essa. Ele carrega uma maldição, ele nunca pode descansar. A vida dele é se vingar, é matar os outros, né?
Isso.
No caso do senhorio, a vida dele é não ter vida pra manter a mãe numa sobrevida.
E aí
e
você vê.
Tirando a vida dos outros pra isso.
Você vê como é uma relação doente, porque ele não permite que a mãe morra em paz. Uhum. Você imagina quantos anos passaram?
E ele não viveu.
E ele, desde menino, tá vivendo isso. E ele já é um velho. Ele passou a vida inteira ali em torno daquilo,
então,
sabe?
Então ele é parte vítima, sim. Ele é o vilão, com certeza. Mas ele é vítima também, né, cara?
Claro.
Ele só é o vilão porque primeiro ele foi uma vítima,
exatamente.
Né, cara? E é muito foda porque você vê que,
isso,
por exemplo,
é muito legal.
Não, e é muito bem feito, cara. É o que eu tô falando. Esse episódio, ele tem uma estrutura certinha de um filme de terror, de um episódio de terror, de uma série de terror, entendeu?
E eu gosto do fato deles terem colocado a cena do confronto. A cena em que ele chora. A cena em que ele realmente se pega e fala, vocês estão certos? Só que minhas emoções falam mais alto e eu não consigo, e vocês estragaram tudo porque vocês estão estragando,
né,
minha vida. E, gente, ele viveu a vida inteira em torno daquilo.
Sim, é muito louco.
É pesado, entendeu? Olha, que atorzão da porra,
sim,
cara.
E a gente tem também a revelação da relação com o som, né? Que é
sim.
Que os cupins, eles reagem a um som agudo.
Isso.
Por isso que quando o menino tocava o vinil, ele não conseguia, ele foi atacado e ele não foi totalmente atacado, porque como o vinil ficou pulando, atrapalhou, né, o andamento dos cupins.
Isso.
Por conta disso que a mãe foi atacada em primeiro plano, né, porque o menino deixou a caixinha de música, isso despertou os bichos e emadeiraram ela, né.
Isso.
E aí a gente entende por que ele anda com um garfo de Datton, né, porque ele precisa meio que acordar os bichinhos. E a gente descobre
que... É assim que ele sumona.
Justamente, se isso fosse um episódio de Buffy, era assim, esse era o utensílio que ele ia usar pra summonar o demônio.
É,
entendeu?
Exato.
Só que
em
Doctor Who, como é alien, é assim que ele summona os alienzinhos, né?
Só e queria fazer uma observação aqui rapidinha. A atriz que faz a Eliza, ela é a Mariah Gale, e ela fez a Ofélia no Hamlet, que tem o Tennant.
Ah, sim, super divertido.
Alguém não gostou muito desse filme, que na verdade é uma peça.
Então, eu não gostei porque eu vi como filme e ele é peça. E você assistir uma peça como filme é meio merda, né?
Então, Hamlet e Ofélia, né, que é o casal aí,
sim,
principal.
Mas a peça em si é boa.
A peça em si é boa e ela então é a Ofélia do Tennant, é Mariah Gale, a mesma atriz.
Provando aí que a Inglaterra tem 20 atores.
12.
É 12, subiu um pouquinho pra 20, mas nasceu gente nesse meio tempo.
Nasceu gente, pronto.
Não, a gente tem, né, esse lance aí, a descoberta do som e a descoberta de que a mãe, né, a Eliza, ela controla os cupins, que o doutor fala, o que é que eu faço? Aí o senhor fala, eu controlo. Aí o doutor fala, não, você é a mãe, você é responsável, você controla. E ela fala, não, realmente, eu que controlo. O doutor vai trazendo de volta essas memórias dela.
Muito bacana.
E aí ela fala com o filho, não, me deixa, vai viver a tua vida. Ele fala, não posso, a gente tem que matar eles porque a gente tem que viver. Ela fala, então não tem escolha. E aí ela abraça ele, olha como isso é simbólico. Ela dá cabo dela, do problema, e da vida dela e dele, porque se a gente parar pra pensar que a vida dele foi ela, quando ela acaba com a vida dela, ela acaba com a vida dele também.
Acabou.
E aí ela abraça ele e ela deixa os bichos
consumirem.
Ou seja, ela se consome ali.
É.
E aí nessa, ela, por conta disso, ela consegue ainda libertar a galera que ainda não tinha sido
eu
digerida.
Eu gostei muito disso.
É o lance do Everybody Lives, né? Eles podiam terminar mortos.
Everybody Lives,
mas
total.
Mas eu acho que fica muito fúnebre. Porque imagina a Bill carregar todas essas mortes nas costas.
Nossa, pelo amor de Deus, não chega de pesar. Doctor Who não precisa ser pesado, né?
É, não, ele não sempre.
Doctor Who pode ser uma série leve. Acho que...
Ele pode ser pesado também, foi o que a gente falou.
Tem que ser equilibrado.
É multifacetado esse ponto. Mas já foi tão pesado por tanto tempo, deixa ser leve um pouco,
e a gente,
né,
tá no começo ainda. É... Ela tá no começo, ela nem sabe o que é regeneração. Se bem que nenhuma companhia não sabe.
É, então, mas ela tá, mas eu concordo com você. Ela tá muito no começo, ela não precisa ver tanta morte assim direto. E o episódio dá isso pra gente, né? Uhum. Quando a Elisa e o senhorio vão embora, né? O John, né? Ela sacrifica e leva ele junto. Eles conseguem resgatar os que foram recém-comidos, né? E aí todos os jovens saem. Todos.
É, só os de 2017, tá?
É, não. Só esses
os das
jovens.
Eras anteriores, não.
Imagina que eles já foram totalmente consumidos pela madeira.
Sim.
Eles já era uma madeira.
Já estavam absorvidos totalmente.
Já foram assimilados.
É,
né?
Assimilados.
Tanto que quando eles conseguem sair... É a casa ruim, né? É. Ela vai ao chão e aí...
Vira ruína.
A menina fala, ah, lá se vai o depósito adiantado. Aí o outro fala, mas lá minha casa nova. Eu tô, boa sorte aí na imobiliária, amigão. Fica pra próxima.
Exatamente.
E aí o problema acaba, né?
Sim.
O episódio acaba ali, né, cara? Porque você vem que o problema foi resolvido, a Bill, ela teve mais dose de aventura, a resolução foi muito bonita, né, cara?
Foi.
Porque a gente sabe que tem um pedaço ainda de episódio, mas... Se a gente para pensar, o episódio sobre o lance dos cupins...
Fechou ali.
E do senhorio, fechou ali. Acaba ali. E cara, eu achei muito bem feito.
Eu também.
Bem executado,
eu
cara.
Eu também gostei muito, assim, pra mim... Bom, daqui a pouco eu justifico na minha nota. Mas vamos, então, pro elefante, de novo.
É, que já não é mais um elefante.
É, né, um cofre gigante!
É um cofre gigante. Cara, é muito maneiro, porque são os detalhinhos bem feitos, né, que a gente fala. Porque aí... O doutor chega com a sacola do dia, né?
É, né? Foi no mercado.
Ele foi no Guanabara, no aniversário do Guanabara, comprou uma parada.
Foi no dia, foi no Estrinha.
Foi na Casa das Sendas, foi na Casa da Banha, né?
Né?
Comprou as coisas ali.
Na verdade, ele foi no mexicano.
Ele foi no restaurante mexicano.
Isso,
né?
Isso.
E aí...
Trouxe o jantar.
Trouxe o jantar, o Nardô até falou, não tô com fome, não. Aí ele, não, mas eu tô. Ele, pois é, né? Quando a gente não sai do planeta pra caçar monstro, a gente caça monstro na Terra, né? Eu tô ligado.
É, na Terra tem bastante aventura pra viver, né?
É, tem muita gente querendo matar você na Terra. Ele fala, nem me fala. Mas como é que você sabe isso? Ah, a Bill me contou. Então você vê que às vezes ela ligou pro Nardô, às vezes ela deu um pulo no colégio, faculdade, enfim, pra poder falar. Ver
ela
como
trabalha
que
na faculdade.
É, então, mas aí não teria dado tempo também, né? Porque parece que foi de uma vez só que o doutor foi.
Isso.
Mas aí o lance é que o Nardô, ele tá meio que tomando conta do cofre, ele conseguiu abrir um pedaço já.
E aí tem umas cores diferentes dessa
vermelho,
vez.
Azul.
Uns detalhes mais pra forinha.
Sim,
assim,
sim. Parece que abriu o
cadeado. Na verdade, eu achei bem bonito, sabia?
Não,
o design tá lindo.
O design desse cofre é maravilhoso.
Eu gostei muito, né? Inscrições em galifreiano.
Sim, sim. Não, e é muito legal porque aí tem aquela discussão do Nardô com o doutor, porque, sim, o Nardô foi o que eu falei, né, quando começou a temporada. Ele é um personagem legal, eu tô gostando dele como personagem, mas ele não é o companion que a gente tava esperando.
Não.
Até então... Ele tá sendo só um vigia pro doutor.
Isso.
Ele tá sendo um cara, uma babá pro doutor quase. Ele toma conta do doutor, pro doutor não sair por aí e não toma conta do cofre. E aí ele descobre, olha como é bem executado isso, que o doutor, ele tá tomando conta do cofre, mas ele tem meio que uma liberdade com esse cofre, porque começa a tocar música de piano, inclusive o nome da música é Para Elisa.
Do Beethoven,
sim.
Né?
Sim. E aí começa a tocar... Tananana. E aí o Nardô falou...
Ah, boa e velha música do gás, né? Que tiveram, inclusive, que tirar.
É verdade.
Por causa de direito. Sei lá o que aconteceu.
No Rio ainda é a música do gás.
Então,
ainda.
Aqui tiraram.
Não, aqui não é. O Ultragás acabou, né?
É.
Lá no Rio é...
Não, antigamente tinha.
Ah, é? Tinha
antigamente música... era o Para Elisa.
Ah, então. Até hoje no Rio é... Quer dizer, bem, eu saí de lá não tem tanto tempo.
Não,
tem
então. Mas aqui já faz um bom tempo que tiraram. Olha, mas no comecinho era assim.
Galera do Rio de Janeiro que ainda está aí, ainda é a música do Beethoven? Ainda é Für Elise?
Ou já virou Oh Guys?
Podia ter essa versão, né? Enfim, aí começa a tocar essa música e o Nardô falou: você deu um piano pra quem tá lá dentro? Aí o doutor fala: não, boa noite, Nardô, pode ir embora. E aí.
E eu achei engraçado porque nesses três últimos episódios, o Nardô, ele meio que tá meio autoritário com o doutor. Tipo, você tem que ficar aqui, doutor, você tem que prestar atenção nessas coisas.
É o vigia, é o trabalho dele.
Só
né?
Que dessa vez foi o doutor que foi duro com ele. Ele falou: Nardô, boa noite. Pode ir. Pode fazer, sei lá o que você vai fazer. O que você vai fazer? Não, nem me fala.
Não, não me fala, não, que deve ser bizarro.
Não quero saber, não.
Não, não fala, quer, não.
Não precisa.
É, você vai ficar com teus amigos lá no sofá.
Não, é, vai lá fazer coisa de droid, né?
É, vai lá trocar o óleo.
Vai lá em Mos Eisley, sei lá.
Sei lá. E aí o Nardô vai embora e o doutor começa a conversar com o cofre. Ele fala, trouxe mexicano que você gosta. Inclusive tem umas histórias pra você, é uma casa mal assombrada com cupins no espaço, e é pessoa nada.
Aí ela fala assim, ele fala assim, eu também tô preso, sabia? É, não é só você, nessa. Tamo junto.
Ele começa a
dizer, hashtag tamo junto, total.
E aí ele fala, nessa história também tem adolescentes sendo devorados. E aí a pessoa para de tocar a música que tava tocando, o Fear Lazy, e começa a tocar o... aquela da
aquela
doninha. Como é que é?
O que é? Não lembro direito. É uma música mais ali. Isso é muito a cara da Missy, né, cara?
Então, e o nome dessa música é a Doninha, sei lá, tipo, a fuinha no topo de não sei o quê. É Long Comes the Weasel. É assim. E se a gente parar, se a gente, quer dizer, ver assim, né? Óbvio que isso é uma interpretação muito esticada. Mas o episódio tinha Elisa e a música que toca é Para Elisa.
Isso.
Nessa hora que o doutor começa a falar com a pessoa sobre, tem vítima nessa história, que é coisa que você gosta, começa a tocar uma música que fala sobre uma fuinha. O que é a fuinha? É um animal, ele é furtivo, né, cara? O que a fuinha faz? Ela entra no galinheiro, ela rouba os ovos, mata as galinhas e ninguém vê. Entendeu? Ela
na calada da noite.
Na calada da noite, justamente. Então, será que isso não é uma esticada pra gente ver... Ah, quem tá lá dentro é uma doninha, ela é uma fuinha, né? Uma pessoa furtiva. E aí a gente vê que o doutor, ele tá protegendo esse cofre, mas não é como se ele não soubesse abrir. Ele sabe abrir, ele entra, ele fala, vou entrar.
Entrando, viu?
E aí o episódio acaba com aquela luz vindo na cara do Capaldi.
Isso.
E isso não vai ser resolvido no próximo episódio,
não.
Porque o próximo já tem aí o Oxygen, né?
É, a gente já tinha, se não me engano, tinha colocado nos teasers de que o cofre, apareceu assim, o cofre será aberto neste episódio.
Sim.
Não significa que o conteúdo será revelado. De fato, ele foi aberto.
A gente tem aí também o Moffat falando que não temos que esperar até o final da temporada pra ver o cofre aberto, aliás,
pra ver o
conteúdo do cofre revelado.
Isso.
Então assim, acho que antes do Tio Parto final, a gente já vai saber.
É, isso aí é um spoiler, tá, gente? Tá lá no site pra quem quiser saber, mas não vai ser no final, vai ser antes.
É, eu acho, aí já é achismo, eu acho que vai ser no three-parter lá da Missy, pra gente ter alguma relação, porque a gente sabe que o John Sim vai contracenar com a Michelle Gomez. Então provavelmente vai ser nesses três episódios.
A gente, inclusive, tava comentando lá no grupo, né? Afinal, todo mundo tem 99% de certeza que é ou o mestre ou a Missy, que são a mesma pessoa, então, né, praticamente
na
mesma.
Ou não, se aquela teoria dela ser a Honey e ele roubar o corpo dela.
Existe a teoria de que a Missy não é o mestre regenerado, não. É um corpo roubado que tem a essência do mestre, a gente explicou isso tudo no podcast do mestre, inclusive, vamos linkar aqui. Mas, de qualquer forma, nós teremos sim três episódios que vão tratar desse assunto.
Sim.
Nós estamos tendo dicas do mestre ao longo de toda a temporada.
É, mas também tem aquele agravante que pode não ser ele, pode ser outro personagem.
Então, porque é os 99%.
A gente sabe...
Mas a gente não pode dizer com certeza, porque a gente não viu.
A gente sabe que é alguém, porque o doutor... Vamos supor que fosse só um local. Vamos supor que fosse a minha teoria de ser a porta pra Gallifrey só.
Sim.
É, não teria porque o doutor oferecer comida pra porta, entendeu? É. Ele fala... Não, ele conversa com uma pessoa. A pessoa tá tocando piano.
É uma pessoa.
É um ser. A gente não só uma pessoa, né?
Pode
ser. Enfim.
Então, e outra coisa. É uma pessoa.
É, porque não é um grupo.
Alguém falou assim, vai sair um monte de Cybermen.
Não. Não a princípio.
Acho que
não. Não a princípio. A não ser que seja usado como um portal.
É.
Mas não a princípio.
É.
E assim, cara, eu tô achando que é o mestre.
Pra mim é o mestre ou a Missy mesmo.
Eu acho que não vai fugir muito disso, tá meio que na cara. Que vai
e
ser.
Dentro dessa temporada vai ser explicado como a Missy veio se tornar a Missy, né?
É, como o John Sim regenerou a Michelle Gomez, né?
Se é que o John Sim regenerou a Michelle Gomez.
Mas olha, eu vou além. Acho que é John Sim, sim, que está lá dentro. Que é o mestre.
Que é
tá
o
lá
mestre.
Porque eu tô levando comida, sabe o que tem naquele saquinho de comida mexicana? Um galeto. Como o Bárbaro bem falou no primeiro episódio,
galetinho.
Né? É um frango que ele tá levando pro mestre, que ele sabe que curte um frango.
Que o mestre do frango, né, cara? Grande mestre do frango. John Sim loucão in the end of time.
A gente sabe que não vai ser o loucão.
Naquele especial maravilhoso.
É, a gente sabe que não vai ser ele loucão, porque aquele momento já passou e agora ele tá de barba, tá? É outro homem, né? Outro mestre.
É, sim, mas eu acho que é assim.
Mas acho que é.
A gente fica conjecturando, mas...
Esse é o momento da conjectura, meu.
É porque assim... Se você assiste essa temporada sem saber da informação do John Sim, Você já tá começando a juntar os pedaços.
É, eu acho que vamos supor que a gente não soubesse de John Cena como era pra gente não saber. Né?
Tá cheio
vamos
de pista.
Vamos supor que o The Sun não tivesse vazado e que o Moffat não tivesse resolvido colocar isso no primeiro finale ali, no primeiro final de episódio.
É, na verdade ele falou, acho que até antes.
Não,
da
mas vamos supor que a gente não soubesse at all.
É.
É, a gente ia ficar esse tempo todo tentando maldar quem era e a gente estaria meio que tendenciosamente pensando que é a Missy. Porque a gente sempre tá esperando que ela esteja envolvida em alguma merda, entendeu?
E a gente jamais esperaria que John Cena voltasse.
É, então. Mas eu acho que é ele, não ela.
Tá, eu acho que é ela.
Piadinha do frango à parte, eu acho que é ele, sim.
Eu acho que é ela, mas ele vai aparecer depois.
É, não sei. Vamos ver. Eu acho que tem muita água pra rolar.
Talvez
ainda.
Ele seja a parte do mistério do porquê ela está no cofre.
Bem pensado, bem
entendeu?
Pensado. Mandem pra gente, vocês estão ouvindo aí.
Sim,
que tem,
teorias! Óbvio,
não tem nem por que perguntar. Óbvio que todo mundo tá cheio de teorias diferentes das nossas. Então mandem pra gente aí pelo e-mail. Mas antes da gente passar o nosso contato, a gente vai passar pra nossa nota, que sempre tem a nota do episódio.
Claro!
Ainda mais depois de um episódio maravilhoso desse. Então eu vou perguntar, Thaís, você que aí é comigo aqui, a artesã, é a...
Celestial.
Justamente. Você que é a marceneira... É, aqui
eu
nesse,
sou uma marceneira.
Junto comigo, que molda, que talha esse podcast toda semana. Qual a sua nota de Hartnell a Capaldi pra esse episódio, cara, que... Nossa, eu já sabe mais ou menos como vai ser minha nota, eu quero saber qual é a sua de Hartnell a Capaldi pra Knock Knock, esse episódio maravilhoso.
Eu fiquei tocado que marceneiro é Jesus, né? E as árvores somos nós. Tá pensando
e as árvores
que...
é Elisa,
é,
né?
Vai brincar, exatamente. Olha só, eu tô mantendo aí... Um Eccleston, Tennant, um negócio assim.
É, foi bem engraçado. O seu foi Magan, Eccleston, Tennant.
Eu costumo guardar notas máximas para finales e tudo mais. Então, vamos jogar o Matt Smith aqui?
Olha aí.
Vamos jogar, inclusive, o Matt Smith já na era clara?
Ah,
o
Matt Smith já quase 12, né?
Né? Não, entendi. ainda não, 7B, era... 7B.
Não, mas é o final dele, pô.
7B.
É o final dele.
7B, sim, né? Sim. Porque, assim, a gente teve uma crescente aí, como você falou, né? Dentro dessa décima temporada. O primeiro episódio não teve um monstro marcante.
É. Foi um monstro meio raso.
Foi meio raso. Meu Deus, essa piada nunca vai envelhecer.
Cara, essa é a temporada dos trocadilhos.
Nossa Senhora. Tivemos os episódios 2 e 3 com uma nota maiorzinha, porque eu achei que o vilão já estava mais envolvido na história. Mas dessa vez... Uhum. Se superou muito, assim, porque... E olha que eu nem sou tão chegada em episódios de terror, mas, assim, o vilão está intrinsecamente ligado à história. É como se fosse uma aventura em que o doutor e a companhia são jogados dentro. É como se, assim, eles estão dentro da história. Não é a história que tem que servir ao doutor e a companhia. E isso ficou bem legal. Ficou bem executado, ficou bem trabalhado. A gente tem muita gente nesse episódio. Porque
e não fica craudiado.
É, porque nos outros... Que nem o do Emoji é praticamente Dr. Ibiu, Dr. Ibiu, Dr. Ibiu o tempo todo.
Sim, sim.
Né? Então, assim, e o primeiro um pouco também. Então esse teve bastante gente, teve bastante interação, misturou, equilibrou bem, tanto o momento de piada, como o momento de tensão e drama.
Sim.
Ao mesmo tempo, né? Quer dizer, teve referência à Susan, teve o lance da mãe da Bill, teve o lance
da Elisa
com o filho e tudo mais. Então, pra mim, assim, eu gostei muito. Eu sei que não é nenhum gran finale, é só mais um episódio, mas é justamente por isso também que a minha nota tá alta. Porque é só mais um episódio de Doctor Who. Eu até falei isso na semana passada e eu vou repetir, porque é o mesmo caso. A nona temporada só foi two-parter. Esse não, esse aqui você senta na sala, você assiste e acabou.
É aquilo que eu falei já de outros episódios que a gente revisou na temporada.
É gostoso.
É um episódio que daqui a 2, 3, 4 anos... Eu vou poder chegar um dia, pô, tô a fim de assistir o episódio do Doctor Who. Acho que eu vou assistir Knock Knock.
Um episódio gostosinho.
É
episódio
pra, você senta, depois tá lá e assiste. Ele te supra ali no que você quer da diversão, do terror, então, e acabou, cara.
Exatamente, por isso que eu tô dando essa nota aí um pouco mais avançada do que nas outras semanas, porque realmente me envolveu muito. Mas quero saber de você, o grandíssimo apresentador desse podcast. Eu tô tentando te imitar aqui um pouquinho. Quero saber qual é a sua nota pra Knock Knock.
Olha, eu vou fazer coro a você, assim como o sushi lá, o senhorio. Pegava o garfinho, batia pra dar o tom ali, que fazia aquele ecozinho. Eu vou fazer um eco à sua nota.
Olha
e
aí.
Vou também dar um Matt Smith aí.
Olha
Matt
aí.
Smith 7B também.
Olha aí.
Tem um 11, quase um 12.
não dou um 12 porque eu sei que vão ter episódios melhores e eu não
vou fazer nota máxima. Exatamente.
Porém, cara, eu vou te falar, eu falei isso o episódio inteiro. É, eu não esperava tanta coisa. Assim, eu esperava um bom episódio, mas não esperava ser tão bom.
Uhum.
Então ele supriu, ele cumpriu o que ele tava prometendo pra mim e melhorou. Foi o que eu falei, cara. Ele tem toda uma narrativa de terror, ele tem a estrutura certinha, ele homenageia muita coisa, tanto da história do terror em si, quanto da própria história do Dr. Who, com as menções à Susan, enfim, com o próprio garoto que era pra ser o neto de um personagem acabou não sendo. É, tudo isso, cara, fez essa composição que me agradou muito.
Enriquece, entendeu? Né?
Claro, a gente tem aí essa vantagem de ter um monstro da atuação que é o David Suchet fazendo Doctor Who, que é uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia ver.
É quando a gente coloca convidados especiais, sempre é uma surpresa muito agradável, né?
Justamente.
Não, enriquece muito a temporada.
Como eu vi porra, muito antes de começar a ver Doctor Who, nunca imaginei que eu ia ver ele.
Nossa, com certeza.
E ele atua em Poirot, ele tá excelente, ele rouba a cena que é dele, né? Porque ele é o principal.
A série é dele.
Mas aqui, cara, você vê que ele é um coadjuvante, né? Ele é o vilão do episódio, mas ele rouba a cena também, cara, porque
pra
a atuação
caralho.
Dele, como ele oscila de tá tá com raiva, tá triste, aí fica maluco e tenta matar todo mundo, e também a
e
a
se torna vulnerável.
Sim, né? A mulher que faz a mãe dele ali, que é a mulher de madeira, também é muito bem feito, o jeito, é crível o que ela sente, entendeu? Então, cara, vale...
É real, é humano.
Vale esse 11 com, ali já com quase um pé no 12, só não vai ser nota máxima por conta de não ser o último episódio, né? Eu sei que vão ter episódios melhores, mas, cara, muito bom. Um episódio que eu guardei com muito, muito feliz no meu coração, cara.
Nossa,
acho que, assim,
sim.
Quando eu for ver de novo, eu vou ficar tão animado quanto foi dessa primeira vez. Espero que quem assistiu ele aí em casa tenha tido tanto prazer assistir quanto a gente teve, cara.
Nossa, com certeza.
Que eu gostei muito mesmo.
Eu gostei muito desse episódio. Sim. Acho que o lance da expectativa baixa também, né?
Que não foi o que eu falei, não foi o meu caso. Eu não tava com expectativa baixa.
Eu tava e, assim, superou infinitamente. Assim, eu achei muito gostoso de assistir o episódio. E é, assim, Dr. Rupurina, né?
Sim. É a forma. É o lance que a gente fala aqui.
É a fórmula básica.
É a fórmula de Doctor Who que se aplica tanto numa comédia pastelão, quanto num drama, quanto numa aventura, quanto num episódio de terror maravilhoso como foi.
Maravilhoso, sensacional.
Eu tô gostando muito dessa temporada no geral, porque foi o que você falou. É até engraçado a gente falar sobre o Crescendo, né? Porque lembra muito de música.
É música.
Né? Tem um nome, né?
É. Crescendo, né? Sim, eu não entendo muito de música, mas então, é um termo musical.
E tem então, o lance dos tons agudos, né? Essa temporada, ela tá isso, ela tá aguda, ela tá começando.
Ela tá afinada.
Excelente, ela tá afinada.
Isso.
E ela tá afinada e tá aumentando o tom sempre, porque o primeiro episódio foi bom, o segundo foi melhor, o terceiro foi melhor que o segundo e o quarto tá sendo melhor que o terceiro.
E assim continua, sim, né? A gente tem aí.
Seja melhor que
pois
esse.
É, a gente tem aí o Next Time, ia falar rapidinho. Vamos falar rapidinho aqui do
Zumbis
Next
no
Time.
Zumbis no espaço, porra!
Primeiro, zumbis no espaço. Segundo, o Nardole tá nessa aventura, então sim. Acho que vai ser mais legal também.
E o que estão falando nesse episódio, né? Os teasers estão falando que Oxygen vai trazer o horror de volta ao espaço pra Doctor Who. Porque até então o espaço era muito amigável em Doctor Who.
Uh-huh.
E Oxygen vai trazer de novo esse desespero no espaço.
Eu sinto que vai ser.
Que não acontece.
Vai ser um episódio bem de desespero. É o episódio de garrafa que a gente chama, né? É o episódio que Doutor e Companion encontram uma equipe.
Doutor e Companions, né?
Companions, nesse caso. Encontram uma equipe que já está entrosada.
Tem provavelmente. Group.
Eu tenho certeza que vai ter um momento que vão questionar. Quem te pôs no comando? Quem você pensa que é? Quem você... O que você acha que você tá fazendo aqui? Eu sou o capitão, sabe?
Sim, sim.
E a gente tem aí essa ceninha final do Next Time que me deixou boladíssima. Que é a Bill com a cabecinha caindo assim, congelada. Eu falei, meu Deus!
Cara de morta.
Claro que ela não vai morrer, mas... É. Deus,
a gente não
socorro.
Sabe. Então, não, a gente sabe
pelo
sim, porque
amor de
ela aparece nos outros.
Pelo amor de Deus. Mas assim, já fiquei desesperada ali.
Mas, ó, tá vendo? Isso é o que um bom teaser faz.
Sim.
O nome é isso mesmo, ele tease you. Ele faz você ter vontade de assistir, ele faz você querer voltar semana que vem pra assistir. E esse é o grande trunfo do Doctor Who.
Com certeza.
É assim que ele tá segurando a audiência.
É.
Não só com TV, também aí com iPlayer, também com inúmeros meios que a pessoa assiste. É isso que tá segurando o Doctor Who, cara. Você deixar o gostinho de quero mais e a temporada tá fazendo isso com uma maestria afinada, cara.
Tá muito afinadinho, sim. Tá muito bom, tá incrível. Sim. A gente quer saber de você.
Justamente de vocês aí que estão em casa, no trabalho, enfim, onde vocês escutam a gente e onde vocês assistem o episódio. Qual é o review de vocês sobre Knock Knock? Qual a nota de vocês de Heart Knock Apology sobre Knock Knock? O que vocês acharam? Que nuances vocês viram que a gente não viu? Vocês viram alguma coisa de filme de terror que eu não tinha visto? Ou você viu, sei lá, você viu alguma referência, alguma coisa que você gostou muito? Ele, como esse episódio se comunicou com você?
É e, isso que a gente quer saber. Além disso, as teorias sobre o cofre, sim, né? É. Sobre o famigerado cofre.
É, as teorias sobre o cofre já são padrão, né? A gente sempre que a gente pergunta e pede pra vocês mandarem e-mail, as teorias do cofre estão ali trancadas juntas.
E
né,
a gente tá adorando todos os e-mails, impossível ler todos.
Sim, sim.
Mas podem mandar que a gente tá adorando.
Sim, e pra eles mandarem, eles vão precisar do quê? Da caixa de correio eletrônico aí, do Electronic Mail, o e-mail do Dr. Brasil, que é o
podcast@drbrasil.com.br.
Temos também aí o Facebook, o Cara Livre, essa rede social do Mark Zuckerberg, tá aí ganhando milhões, 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 que a gente posta as coisas, né? Que é o Dr. Who Brasil no Facebook, que é o
facebook.com/Dr. Who Brasil.
Temos também aí esse pássaro que estava onde? Estava ali fazendo o ninho dele na árvore. Que
fez oh, madeira, meu Deus!
Consumindo adolescentes desavisados, que é o Twitter do Dr. Who Brasil, que é o
twitter.com/Dr. Who Brasil.
Temos também aí a Lomo Digital, a que tira polaroides, que nem o Dr. achou, que é o Instagram do Dr. Brasil, que é o @Dr. Brasil. Nós somos Dr. Brasil em todas as redes sociais, é só você ir lá procurar. Você vai lá, segue a gente, dá um like na gente, conversa com a gente um pouquinho, manda seu e-mail. É sempre boa essa interação, eu gosto muito, cara. Eu gosto. O podcast é o que eu sempre falo, ele serve pra abrir essa porta de madeira gigante.
Com certeza. Muita gente fala que, inclusive, enquanto está ouvindo o podcast, está respondendo a gente.
Sim, sim.
Está então, conversando com a gente.
Justamente por isso que eu falo que a pessoa tem que ir mandar um e-mail pra gente ou mandar um mensagem.
É porque essa conversa que você está tendo, a gente não está ouvindo. Manda que a gente quer saber. Manda, né?
É, e também se você segue a gente aí, se você está subscribe em algum dos meios do podcast, como o caso do iTunes, lembra de deixar sua nota lá, lembra de deixar sua estrelinha, deixar seu comentário para aumentar a relevância do podcast. E quem sabe alguma pessoa tá lá dando um browse no iTunes, vê o podcast e começa a assistir a série. Sempre
oh,
bom.
Você nem pode, fala, super
você
legal.
Você deixando um review do DWRcast no iTunes, você pode estar fazendo um Ruben potencial. Olha aí.
Adoro essa. Olha, é verdade, não tinha pensado nisso, adorei
justamente
essa ideia.
Então façam isso, vocês estão em casa, se vocês gastem um tempinho de vocês, vão lá, deem uma nota, mandem e-mail pra gente, mandem e-mail pra gente e estejam aqui semana que vem aí, encham seus pulmões de oxigênio. Tá?
Porque vai precisar.
Vai precisar.
Vai precisar.
E é aquilo. Até semana que vem. E continue aí, matando a pau, como vocês estão fazendo toda semana com a gente.
Falou, tchau, tchau.